Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 6 de abril de 2017 e começa agora a 18ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há 4 projetos de lei aptos para apreciação dos senhores vereadores. E hoje, a partir das 19 horas, não deixe de conferir a entrega da homenagem Profissionais da Saúde. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Branco.
Às 14 horas do dia 6 de abril do ano de 2017, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 18ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Ademir Silva fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso, e do vereador Roger Viegas a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Parábola dos talentos. Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos negociou com eles, fez-lhes produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, os que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar a terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes conta. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou 5. Senhor, disse-lhe, confiaste-me 5 talentos. Eis que outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. O que recebeu 2 talentos adiantou também e disse, senhor, confiaste-me 2 talentos. Eis que os 2 outros que lucrei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. Veio, por fim, o que recebeu 1 só talento. Senhor, disse-lhe, sabia que tu és um homem duro, que colhes onde não semeastes, e recolhes onde não espalhastes. Por isso, tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe o seu senhor, servo mau e preguiçoso, saibais que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco e à minha volta eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe este talento e dá-lhe ao que tem 10. Será dado ao que tem e terá em abundância. Mas o que não tem será tirado mesmo aquilo que julga ter. E a esse servo inútil jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação.
Perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixei cair em tentação, mas
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 23º. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória que lhe permita e a sua família uma existência conforme com a dignidade humana e completada, se possível, por todos os outros meios de proteção social.
Queremos agradecer aos vereadores Ademir por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e ao vereador Roger Viegas por fazer a leitura de um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneça como estão. Contrário, queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da senhora secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Ficha de inscrição para a tribuna livre. Leônidas Santos Ribeiro. Falar sobre prática esportiva e atividades físicas em espaços públicos. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei número CM 051 de 2017. Proíbe a inauguração de obras públicas incompletas ou que não atendam ao fim que se destinam no âmbito do município de Divinópolis. 4 de abril de 2017. Autoria, vereadora Demir Silva. Quórum, maioria simples. Acordo de Líderes número CM 01 de 2017. Os líderes que subscrevem apresentam a Vossa Excelência o presente Acordo de Líderes nos exatos termos do artigo 64, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Divinópolis, visando alterar procedimento específico relacionado à seguinte matéria em tramitação. Projeto de Lei número CM 038 de 2017, que dispõe sobre a organização administrativa da Câmara Municipal de Divinópolis e estabelece plano de cargos, carreira e vencimento e atribuição de seus servidores, 17 de fevereiro de 2017. O acordo de líderes assinado sem alterar essencialidades do processo legislativo resolve estabelecer prazo para apresentação de substitutivos e emendas parlamentares ao projeto de lei número CM 038 de 2017 até às 18 horas do dia 6 de 4 de 2017. Fim do prazo mencionado, não quais serão aceitos substitutivos e emendas do projeto, sendo aqueles eventualmente apresentados após prazo estabelecido, considerados como não existente para todos os fins de direito. 3. Estabelecer prazo de 2 dias úteis para apresentação dos pareceres das comissões pertinentes, contadas do término do prazo para apresentação das emendas. 4. O presente acordo produz efeitos imediatos em entrada em vigor na data de Divinópolis, 5 de abril de 2017. Ademir Silva, líder PSD. Josafá, líder PPS. César Tarzan, líder PP. Eduardo Print Júnior, líder Solidariedade. Raimundo Nonato, líder PDT. Zé Luiz da Farmácia, líder PMN. Ofício Secretaria de Governo 439 de 2017. Responde indicações. Indicações CN 13, ofício número 412 de 2017, CEMOF. 14.483. CEMOP, 23.564, CETRANS, 36.484, CEMOP, 37.373, CEMOP, 38.485, CEMOP, 39.406, CEMOP, 40.413, CEMOP, 41.414, CEMOP, 42.476, CEMOP, 46.420, CEMOP. 49.421, CEMOP. 50.422, CEMOP. 51.471, CEMOP. 55.401, CEMOP. 56.415, CEMOP. 57.416, CEMOP. 59.423, CEMOP. 63.428, CEMOP. 65.134, CENDES. 71.370, CEMOP. 73.371, CEMOP. 75.424, CEMOP. 76.425, CEMOP. 77.052, CEMED. 79.517, CEMOP. 84.372, CEMOP. 111.474, CEMOP. 113.473, CEMOP. 114.472, CEMOP. 116.566, CETRANS. 117.435, CEMOP. 123.400, CEMOP. 124.342, CEMOP. 126.480, CEMOP. 129.433, CEMOP. 130.530, CEMOP. 131.531, CEMOP. 136.446, CEMOP. 134.399, CEMOP. 147.479, CEMOP. 148.478, CEMOP. 149.477, CEMOP. 150.481, CEMOP. 151.532, CEMOP. 167.445, CEMOP. 168.363, CEMOP. 170.437, CEMOP. 171.436, CEMOP. 173.594, CETRANS. 175.517, CEMOP. 178.520, CEMOP. 179.582, CETRANS. 184.323, CEMOP. 189.517, CEMOP. 197.381, CEMOP. 198.396, CEMOP. 202.398, CEMOP. 203.517, CEMOP. 205.517, CEMOP. 232.486, CEMOP. 234.581, CETRANS. 339.367, CEMOP. 241.368, CEMOP. 242.366, CEMOP. 243.368, CEMOP. 245.369, CEMOP. 246.517, CETRANS. 248.482, CEMOP. 251.360, CEMOP. 252.427, CEMOP. 270.407, CEMOP. 274.469, CEMOP. 275.97, CEMED. 278.306, CEMOP. 282.377, CEMOP. 283.375, CEMOP. 284.378, CEMOP. 286.376, CEMOP. 288.434, CEMOP. 293.517, CEMOP. 294.402, CEMOP. 300.301.516, CEMOP. 337.395, CEMOP. 338.403, CEMOP. 339.553, CEMOP. 356.487, CEMOP. 391-519, SEMOP. 437-475, SEMOP. 440-470, SEMOP. 441-408, SEMOP. 442-409, SEMOP. 443-488, SEMOP. 446-493, SEMOP. 447-441, SEMOP. 452-438, SEMOP. 453-393, SEMOP. 455-397, SEMOP. 469-528, SEMOP. 484-410, SEMOP. 486-411, SEMOP. 487-517, SEMOP. 488-517, SEMOP. 490-582, SEMOP. 495-525, SEMOP. 503-361, SEMOP. 505-518, CETRANS. 589-517, SEMOP. 598-517, SEMOP. Manifesto nossa estima e consideração atenciosamente Cléo Dene de Mesquita Júnior, assessor de articulação política, Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 451 de 2017. Encaminha anexo as cópias das respostas das indicações enviadas pelas secretarias municipais em atenção à solicitação dos nobres vereadores. Indicação CM, ofício de resposta. Indicações 121-598-CETRANS. 183-605-CETRANS. 204-604-CETRANS. 253-608-CETRANS, 261-252, usina de projetos, 387-600 de 2017, CETRANS, 451, ofício número 250, usina de infra, 522, ofício 603, CETRANS, 539-599, CETRANS, 588-75-CEMUSA. Manifesto nosso estima e consideração atenciosamente Cléo Dene de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 491 de 2017. Responde requerimento. Requerimento 056, vereador Cleitinho, 53, CEMED. 059 de 2017, vereador Marcos Vinícius, 618, CEMAD. Atenciosamente, secretário municipal de governo Ricardo Moreira. Ofício Secretaria de Governo 492 de 2017. Indicações e ofício de resposta. 032-598-CEMOP. 089-464-CEMOP. 210-599-CEMOP. 563-462-CEMOP. 266-548-CEMOP. 362-466-CEMOP, 376-598-CEMOP, 407-463-CEMOP, 515-547-SEMOP, 528-550-SEMOP. Atenciosamente, Claudênia de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Divinópolis, 20 de março de 2017. Ilustríssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Divinópolis. Gostaria de agradecer pela manifestação de pesar em razão do falecimento de minha mãe, senhora Giovana Ferreira da Silva, embora seja muito difícil suportar a dor de sua ausência. É reconfortante saber que temos o apoio e solidariedade dos ilustríssimos. Em nome de toda a família, deixo registrado o nosso mais sincero agradecimento. Geraldo Mangela da Silva. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à Presidência. Excelentíssimos senhores, a Presidente da Câmara de Divinópolis, de acordo com a legislação vigente, informo liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do Programa Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Ministério da Educação. Ministério da Educação, de acordo com a legislação vigente, informamos de liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do Programa de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo, CM025568 de 2017. Ministério da Educação. Senhor Presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito também da secretária fazer leitura das proposições, indicações, requerimentos, voto de pesares e moções congratulatórias.
Indicação número 220 de 2017, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de calçamento na Rua Paraíba, entre as ruas Monte Santo e Rua Guarapé, no bairro Santo Antônio. Indicação número 221 de 2017, solicitando a colocação de um poste com luminária na Rua Curitibanos, próximo ao número 631, no bairro Campina Verde. Indicações número 222 de 2017, solicitando colocação de um poste com luminária na Rua Jarbas Alves do Amaral, próximo ao número 1341, no bairro Campina Verde. Todas as indicações, vereadora Demir. Indicação número 381 de 2017, a possibilidade de fazer tombamento histórico do imóvel conhecido como Antiga Estação de Ermida, localizada na Rua Mara A de Brito, de frente à Siderúrgica, em Santo Antônio dos Campos. Indicação número 401 de 2017, fazer a capina e limpeza dos seguintes trechos: Rua Marechal Castelo Branco, esquina com a Rua Manuel Bandeiras, do bairro São José. Avenida Flora, entre os números 591 e 621, do bairro Vila Romana. Rua Jundiaí, próximo ao número 631, no bairro Icaraí. Rua Monte Líbano, nas proximidades do número 361, no bairro Alençuc. Indicações, vereador Cleitinho. Indicações número 738 de 2017. Solicitação para que seja reiniciada as obras da construção da nova sede da Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro, o imóvel que já foi adquirido na Rua do Cobre, no bairro Niterói, pela Prefeitura, para a construção da escola, mas até o momento encontra-se abandonada. Indicação, vereador Dr. Delano. Indicação número CM419 de 2017, solicitando calçamento da Rua Berlim, trecho que se inicia na Rua Honduras até a Rua Baviera, no bairro Vale do Sol. Indicação número CM546 de 2017, solicitando envio de projeto de lei sobre a obrigatoriedade de rede sem fio Wi-Fi no Sistema Integrado de Transporte Coletivo de Passageiros de Divinópolis, conforme anteprojeto de lei em anexo. Indicação número CN 686 de 2017, solicitando abertura da Rua Bom Sucesso entre a Rua Boston e Rua Beirute, no bairro Vale do Sol. Indicações vereador Edson de Souza. Indicação número 768 de 2017. A possibilidade de fazer a pavimentação asfáltica em toda a linha do ônibus do bairro Icaraí. Indicação número 769. A possibilidade de fazer o patrulhamento nas ruas Alice Bueno entre Liberdade e Paraíso e Rua Madrigal entre as ruas João de Oliveira e Belo Horizonte no bairro Icaraí. Indicação número 770 de 2017. A possibilidade de fazer a retirada de entulho no campo do Vasco, no bairro Afonso Pena. Solicitação, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número CM 714 de 2017. As seguintes ações para a rua Maria Marlene, no bairro Anchieta. Que seja instalado mais um braço de luminária nos postes de energia elétrica que fica no cruzamento da rua Maria Marlene, próximo ao número 120, com a rodovia dos Batistas. Realizar capim e limpeza em toda a extensão desta rua. Colocar placas de proibido jogar lixo nesta via, próximo ao número 218. Que seja feita a pavimentação poliédrica, extensão de 70 metros, próximo ao número 218. Indicação número CM 719 de 2017. Que sejam feitas as seguintes ações no bairro Anchieta. Que seja instalado mais um braço com iluminária no poste de energia elétrica que fica próximo à ponte do Córrego do Bagaço, na rua Rodovia dos Batistas. Verificação da situação de escoamento da água de chuva da ponte do Córrego do Bagaço na rodovia dos Batistas. Limpeza em toda a extensão das margens do Córrego do Bagaço. Indicação número CM 720 de 2017. Solicitando a pactuação e adesão de serviço do CRAS Volante pelo SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Indicações vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM 81 de 2017. A apresentação da atual situação do campo do Salgadão do bairro São Sebastião, que se refere à responsabilidade de manutenção deste, o instrumento utilizado para firmar parceria, se houver, e andamento da parceria para efetivação do núcleo esportivo proposto em 2015. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória CM 050 de 2017, que seja entregue em plenário moção congratulatória ao Hemoclínico de Divinópolis, Fundação Hemominas. Vereadora Janete Aparecida. Indicação CM número 791 de 2017, solicitando limpeza do terreno de propriedade do município realizado na rua Teodoro Ferreira, entre a rua Suíça e José Penha Laine, no bairro Vila das Roseiras. Indicação número CN 792 de 2017. Solicitando a limpeza do lote de propriedade do município localizado à rua Maria Ferreira, ao lado do número 251, bairro São Caetano. Vereador Josafá. Indicação 762 de 2017, solicitação de notificação para limpeza de lote, cuja situação na rua 7 de setembro, número 86, centro. Indicação número 765 de 2017, solicitação de notificação para limpeza de lote, cuja situação da rua Almirante Barroso, número 971, no bairro Santa Luzia. Indicações, vereador Marcos Vinícius. Indicação número 595 de 2017. a fim de proceder o patrulhamento e limpeza da rua Joaquim Manuel Pereira, entre as ruas Bolívia e Uruguai, no bairro Nações, nesta cidade. Indicação número 596 de 2017, a fim de proceder à colocação de um quebra-molas na rua Dr. Luiz Magno, número 1881, no bairro São Judas, nessa cidade. Indicação número 597 de 2017, a fim de proceder à limpeza e capina da rua Dr. Luiz Magno, 1881, no bairro São Judas, nessa cidade. Indicações, vereador Raimundo Nonato. Indicações número 734 de 2017. A solicitação de estudos da portaria 03 de 2016, CEPLAN, de GES, insuficiência de profissionais e adequação de checklists dos itens solicitados. Vereador Renato Ferreira. Indicação número 767 de 2017, a possibilidade da realização de poda de árvore da rua Lagoas, número 227, Centro. Vereador Rodrigo Caboja, moção de pesar. Moção de pesar pelo passamento de Mauro Azevedo, ocorrido no dia 5 de abril. Vereador Caboja. Moção de pesar número 21. Moção de pesar pelo passamento de Augusto Rodrigues Souza no dia... Devendo ser feito comunicado à família enlutada. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 793 de 2017. Solicitando que seja instalada uma rotatória no cruzamento das ruas Sergipe e Maranhão, no centro neste município. Indicação número 794 de 2017. Solicitando que seja instalada uma luminária no poste existente na esquina da rua Guanabara com rua Recife, no bairro Jardim das Oliveiras, neste município. Indicações, vereador Roger Viegas. Indicação número 760 de 2017, solicitando a instalação de braço com luminária na rua Caju, em frente ao número 163, no bairro Primavera. Indicação número 772 de 2017, solicitando a instalação de bueiro pluvial na Avenida Brigadeiro Cabral, entre os números 915 e 937. Indicação número 773 de 2017, solicitando instalação de redutor de velocidade na Avenida Brigadeiro Cabral, em frente ao número 915. Indicações, vereador Vicente de Paulo Nego do Buriti. Indicações número 782 de 2017, que seja realizado limpeza e capina e o serviço de tapa-buraco na rua Raimundo Correia, próximo ao número 1260, no bairro São Judas. Indicação número 783 de 2017. Execução do seguinte serviço: que seja realizado o encascalhamento das ruas Epifânio Correia e Antônio Machado Filho, no bairro Santo André. Indicações número 784 de 2017. Que seja executado o seguinte serviço: instalado um poste devidamente equipado com iluminação pública à rua Antônio Machado Filho, próximo ao campo de futebol do bairro Santo André. Indicações, vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Queremos agradecer a nobre secretária Janete por fazer a leitura das indicações, requerimento, voto de pesares e também moções congratulatórias. Passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatórios de comissões.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Janete.
Deixa eu pegar qualquer. Senhor presidente, nós estávamos com a comissão de educação referente a uma negociação entre o sindicato dos profissionais da educação e a comissão de educação desta casa, numa intermediação junto ao município com a secretária de educação, se entende com todos os vereadores Renato Ferreira, Janete Aparecida e vereador Nonato, onde nós encerramos nesta semana, ficando determinado, conforme o relato da senhora secretária, que a respeito da empresa Certari, que ficou decidido o seguinte: com os encaminhamentos realizados, essa comissão dá por encerrados os trabalhos a ela designada. Na oportunidade, registra-se que presente comissão não medirá esforço para acompanhar de perto e fazer cumprir a sua íntegra todos os compromissos perante o firmado relatório. Assim, conforme ficou em relato entre a Secretaria de Educação, esta casa e a Certari, a CEMED notificou a empresa e deu prazo de 48 horas para o pagamento do mês de fevereiro. O que, decorrido do prazo, a empresa não cumpriu o previsto e a notificação da Prefeitura passou a fazer o depósito dos funcionários em juízo, para que a Prefeitura faça o repasse financeiro à empresa e que a Certari deverá estar em condições com o INSS e o FGTS mensalmente em dia, sob pena de ficar inadimplente no município, no que tange a providência cabível na área administrativa com os funcionários da educação. A senhora secretária Vera Prado ficou ciente e comprometeu realizar todas as medidas necessárias, dando por encerrado esse trabalho da Comissão de Educação.
Queremos agradecer a nobre secretária, não havendo mais vereadores com apresentação de relatórios. Passo a palavra agora à tribuna livre. Convido Leônidas Santos Ribeiro, que falará sobre a prática esportiva e de atividades físicas em espaços públicos. Para se dirigir à tribuna, informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267-270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde a todos presentes. Aqui eu cumprimento o presidente dessa casa em nome de todos os demais. Quero agradecer aqui a presença dos colegas, né, companheiros, os quais nós convidamos para fazer parte deste momento e também ser testemunha do que a gente veio conversar. Na verdade, eu não vim falar de esporte, a gente veio trocar e trazer aqui algumas solicitações, como as demais que foram lidas aqui, né, instalação de poste, instalação de quebra-molas. Então, a gente está preocupado aqui com a nossa saúde, com a nossa qualidade de vida. Mas eu aproveito aqui o nosso momento, agradecer a presença do professor Marçal, o Juninho, um colega de trilhas, Juliana, empresária e atleta, Helder, advogado e atleta, Leonardo, empresário e atleta, Bruno Dumarte e atleta, Dênio, empresário também e atleta, e o Renato Pardini, também é companheiro e atleta. Se eu esqueci de alguém, me desculpe. Mozart, presidente da ADC, que também vem aqui lutando e batalhando para a nossa qualidade de vida. Bom, nós queremos hoje fazer a seguinte reflexão. Nesse momento, eu gostaria de pedir, com a permissão do presidente, ao nosso médico, né, que nesse segundo o senhor não seja vereador. O senhor não me responda agora, que o senhor seja um médico. A prática do esporte, a prática de qualquer atividade física, ela é uma ferramenta na promoção da saúde? Só essa reflexão. O senhor como médico, não como vereador. Bom, a partir dessa pergunta, desse questionamento, o que nós queremos aqui então? Nós estamos vendo as nossas cidades, não só Divinópolis, no Brasil todo, com um número crescente de problemas de saúde, de doenças, né? Nós estamos perdendo para um mosquito. Então, limpeza. Limpeza da nossa cidade tem? Não tem. Outra doença que a gente está vendo, as nossas crianças, adolescentes e adultos viciados. Viciados em quê? Por que que nós estamos perdendo para a rua? Por quê? Eu vinha para cá, deparei com três jovens. Isso hoje. Era 13h35, três jovens, no centro da cidade. Já com seu cigarro na mão para fazer uso de alguma coisa. Aí você não tomou providência? É, talvez eu falhei. Talvez eu possa ter falhado em não ter adotado providência. Mas nós estamos perdendo um espaço muito grande dentro da nossa cidade. E aí eu pergunto, poliesportivo, Parque da Ilha, SESU, algumas quadras no Alto São Vicente, Planalto, Danilo Passos, abandonado. Obrigado. Por quê? Também não tem a resposta. Mas como praticante de uma atividade física, do atletismo, da corrida de rua, que eu faço, três vereadores receberam hoje o que eu fiz hoje. Fiz questão de mandar para três vereadores que eu tenho acesso. Foi o que eu fiz hoje. Aquilo ali não foi comprado. Inclusive, passei lá no Alto São Vicente, subindo a Piauí. Já estão preparando, né, já estão fazendo, estavam de manhã, a limpeza para a festa do Santo Expedito. Uma equipe grande fazendo a limpeza. Então, por que essa equipe não pode, de vez em quando, ou outra equipe, limpar a nossa rua Pitangui? Ou o calçadão do Porto Velho? Ou a Avenida Autorama, onde está crescente o número de caminhantes? Por quê? Nós não estamos pedindo nenhuma obra faraônica, nenhuma pista de atletismo, nenhuma piscina olímpica. Nós queremos reaproveitar, vamos falar bonito? Revitalizar o espaço que já existe. Professor Marçal aqui está, e eu não sei os senhores, eu não pratiquei, eu não tive essa oportunidade de praticar o judô, que era chique. E hoje toda escola tem um judô, mas o professor tem dificuldade para fazer um evento. Mestre Lander perdeu uma oportunidade, não estou acusando ninguém, mas de trazer um evento do Taekwondo em nossa cidade, nós perdemos para Jeciaba. Nada contra a outra cidade, não tenho nada contra a cidade. Mas Divinópolis, a cidade do Guarani, do Bugre. Onde está o Bugre? Quando eu estudei no estadual na década de 80, vereador Marcos Vinícius, contemporâneo, está do mesmo jeito o estádio. Mentira, aumentou. Certo, aumentou. Agora eu tenho uma cabine de rádio, mas a chegada do estádio é a mesma. E aí eu recebo os colegas, né, os companheiros de outras cidades que falam, mas não mudou nada. Então, o assunto é esporte e atividade física. Qualquer esporte, o Guarani é um esporte de alto rendimento. Ele sai agora de um torneio e vai fazer o quê? O Vasco tem um projeto grande. Mas e os meninos do Quintino? Do Campina Verde? As crianças do Icaraí, do Del Rey? Por que não posso fazer nada por lá? E aí os senhores e a senhora, hoje fazendo uma nova história, escrevendo uma nova página, poderão sim brigar por nós. Eu acho... Eu não consigo, eu não tenho essa informação aqui. Deixo aqui mais, né, uma sugestão para a nossa comissão de esporte. Se eu não me engano, é vereadora Janete, Raimundo e Renato Ferreira. E o? Só os três? Ok. É, que vocês, né, os senhores e a senhora, possam conhecer Divinópolis. Eu não trouxe nenhum dado. Cada um dos senhores e da senhora tem os assessores. Todas as informações estão ali, está fácil. Jogou ou ligou, vai achar a resposta. Poliesportivo, por que está fechado? Vazamento de água? Parque da Ilha, o que, é que precisa ser feito no Parque da Ilha? Não sei. Centro Social Urbano? Também não sei. Quadra do Alto São Vicente? Não sei. Posso fazer algo? Ah, faz um ofício para mim. Estou fazendo em público a solicitação. Não, mas tem que ser no protocolo. Então tá bom. Então, meus colegas, meus convidados, temos que fazer um ofício pedindo para a comissão ir lá e visitar. No próximo domingo, eu tenho um evento na nossa cidade. um jornal da cidade realiza um evento esportivo, um evento proporcionando às pessoas de Divinópolis e de outras cidades para virem aqui e praticarem a corrida de rua. 10 milhas, 16 quilômetros. Vão passar pela rua ou avenida São João del Rei, perto da Copasa. Como que está aquela via lá? Não sei, eu não vou lá. Eu só vou no meu bairro ali. Eu conheço a 1ª de junho, a rua São Paulo. Pois é. Precisa de pintar o quebra-mola de lá. Ah, mas isso é trans. São pessoas que praticam atividades lá. Falar em luminária. 26 segundos, é isso? Então, falar em luminária. Uma cidadã foi violentada semana passada na ponte do Manel Valinhas. Iluminação pública. O sargento Elton sabe, melhor do que eu, tem os dados e consegue. Iluminação pública é ferramenta, sim, para a nossa segurança. Lote limpo é prevenção para crimes. E? Acabou 8 minutos? 8 minutos. Ok?
Consegui mais 2 minutos.
Obrigado, presidente. Eu não vou me estender, vou terminar antes dos 2 minutos, mas a gente não consegue, aqui eu não trouxe, quantas pessoas que praticam ou estavam praticando ou irão praticar e vão estar longe das doenças. Meus pais, hipertensos, pai, diabetes, quantas pessoas nós estamos perdendo? Fulano de tal infartou, por N motivos, hein? A crise, a confusão, o estresse, problemas familiares. FITED vai fechar. Eu não posso rir, não. Eu não posso rir, não. Painho já foi, mudou de nome. Rede Ferroviária não é nossa, é do Brasil. Tudo bem. Estamos perdendo. Kaiser foi embora, Coca-Cola foi embora. E lá vai aquele bolo. Professor Marçal pegou alguns adultos aqui hoje, ou outros que aqui não estão, e fez, colaborou para serem homens. E o mestre Trali. Mestre Lander está com 3 alunos nos Estados Unidos, foram embora com seu esforço, e nós temos hoje em Divinópolis uma jovem, a Clara, que é triatleta, praticante do triatlon. Foi 5ª colocada semana passada, aliás, dia 26, no Rio de Janeiro. Além dessas pessoas, Ticrésio, o nosso Guarani, o nosso basquete, pessoas que estão praticando atividades esportivas, mesmo sendo deficientes. Professor Antônio Baleiro também fez uso da palavra aqui dias atrás, também é outro que batalha. Então fica assim, faltando 10 segundos para acabar. Que os senhores e senhoras e a senhora nos ajude nesta briga, nessa luta sadia para o esporte e a qualidade de vida. Obrigado.
Queremos agradecer a fala do tribuno Leônidas Santos Ribeiro. Passamos agora a palavra para o pronunciamento dos vereadores. Primeiro vereador inscrito, vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa, aos que vieram aqui. O major Leônidas só falou verdade. Tem jeito nem... Vamos acrescentar algumas coisas aqui, né? Que falou. É tudo, vírgula, e vai aí. Ô, major, se o senhor tem dificuldade de... Vai ter uma corrida, vai ter 16 quilômetros que vai passar aqui. Teve aqui em Divinópolis, só para você ter ideia, como é que anda a dificuldade, e agora essa dificuldade é na nossa gestão, hein? É na nossa gestão. É, teve um evento aqui em Divinópolis de carro. E esse evento de carro antigo, que também é um tipo de cultura, para ele acontecer, nós praticamente tivemos que ajoelhar no milho e pedir, pelo amor de Deus, para deixar o evento de carro antigo acontecer. Com muito custo e sensibilidade, primeiro com todos os empecilhos do mundo, era para acontecer aqui, ó, no Mercado Central. Mas aí chegaram à conclusão que o Mercado Central não é lugar de fazer evento público. Ué, todo lugar que é público é lugar de fazer evento público. Todo lugar. Mas aí, para o evento acontecer, major, nós tivemos que abrir mão, esse jornal talvez também possa estar te ajudando, teve que abrir mão do evento para acontecer aqui no centro da cidade, para acontecer lá no mercado de roupa, lá na Pitangui. E para acontecer, tá? Porque já estava determinado que se quisesse bater o pé para acontecer o evento no mercado municipal público de Divinópolis, aqui no centro da cidade, ele não iria acontecer, ponto. Ponto. E aí, o que aconteceu? Aí foi o vereador da Comissão de Saúde e mais alguns outros vereadores pedir, pelo amor de Deus, aos secretários dessas pastas para deixar o evento acontecer, então, lá na Pitangui. Isso é uma coisa, né? Outro evento. Aí aconteceu. Mas com toda a dificuldade do mundo, parecendo que nós estávamos fazendo um evento imoral. Eles puseram tanta dificuldade, que parecia que estava acontecendo alguma coisa imoral em Divinópolis. Aí veio o Cléo resolveu então fazer o bloco do Cléo. Agora, pré-carnaval, Divinópolis não tem nada. Aí o rapaz bem intencionado resolveu então fazer o bloco do Cléo. Para esse bloco do Cléo sair, praticamente nós tivemos que ajoelhar de novo no milho e pedir, pelo amor de Deus, para que fosse liberado, para que o evento acontecesse. E assim, gente, esse evento desse bloco, esse evento dos carros, eles não são pedidos para a secretaria de hoje para amanhã, não. Ninguém chega e fala assim, ó, amanhã vai acontecer um evento, não. Eles são pedidos, é com um mês, 30, 60 dias de antecedência. Aí sabe o que eles fazem? Eles vão cozinhando. Quando falta uma semana para o evento acontecer, eles mandam um ofício para o dono do evento falando assim, ó, não pode acontecer, porque a CETRANS não tem isso, a Secretaria de Saúde fala isso, a Secretaria de Cultura fala isso, e aí o povo fica doido. Sabe por quê? Porque já mandou os folders, já mandou a propaganda da televisão, e já mandou ofício para lá por mais de 30 dias de antecedência. Então, é isso que tem acontecido. E olha o que o Major veio fazer aqui, hein? Pedir para nós 17. Olha, é o fim do mundo, né? É o fim do mundo. Fim do mundo. Eu preciso pedir um ofício para as comissões, entre elas a minha da saúde, no qual estou presente, a Janete também com a outra dela. Mandar para vocês um ofício. Ah, não, é o fim do mundo. É o final dos tempos, um negócio desse, né? E ele falou bem, e eu penso dessa forma que ele falou. Lá na Igreja Santo Expedito, ninguém aqui está falando que nós somos contra a igreja, pelo contrário, nós vamos no reinado também lá. Mas agora existe lá mesmo. Ele relatou aqui, ó, uma equipe força-tarefa para poder limpar a Igreja Santo Expedito. Mas não tem a mesma força-tarefa depois que acabar lá em outros locais de esporte. Ou você incentiva o esporte ou a droga. Ou você gosta de bandido ou você gosta de polícia. Não tem meio termo. Eu gosto de mais ou menos bandido e mais ou menos polícia. Eu gosto de mais ou menos saúde ou menos saúde. Ou você gosta ou não gosta. Então, é difícil. É quase um pisar no barro. Mas nós estamos aí com a gestão nova. Até então, estou direcionando muita palavra a você, Major Leônidas, porque foi quem ocupou a tribuna, né? É por isso que eu estou me direcionando e eu tenho a liberdade de me direcionar. Mas é, sim, o final dos tempos. Assim como tem essa caminhada. Quem sabe se eu não veio aqui falar, eles não vão pintar lá. Pelo menos pintar. Ah, isso é outra coisa, viu, Leônidas? A gente não pode pintar, não, viu? Se a gente pintar, a gente é preso. Viu? Deixa eu avisar. Que eu fui inventar. Eu fui inventar de pintar lá no Niterói, quase que eu fui preso. Mesmo, ó, aí outros colegas aqui também foram querer fazer outras coisas, e a gente é pregado na cruz, põe aqui na cruz. Aí o executivo, com dificuldade, que ele nos diz, a gente tem que acreditar, a secretaria também tem que acreditar, mas aí a gente doa a tinta e o serviço. Não pode. Vocês não têm capacidade técnica, científica, formação para pintar. Não tem. Mas eles também não pintam. Aí você vai lá e doa a tinta para a secretaria. Nós não temos profissionais ou a quantidade de profissionais para poder pintar. É conta da carochinha, né? E aí vai. Aí vai o negócio. Aí vai o bloco do Cléo que não ia poder. Aí vai a exposição de carro que não ia poder. Aí vai a corrida que está acontecendo e a outra que foi transferida para outra cidade, que aqui em Divinópolis podia ser capital dela e cabe 100 vezes ela aqui, mas foi transferida para lá. E aí vai, gente. O Imperdia, que aqui de Divinópolis foi transferido para Pará de Minas, que foi transferido para Santo Antônio do Monte. A capital do Oeste Mineiro não atende hipertenso, nem diabético. Sabe por quê? Porque nós mandamos esse povo lá para a cidade dos foguetes. Aqui não tem capacidade para isso, não. E aí vai. Ixi, nossa senhora, o negócio é tão grande que se a gente realmente for entrar, a gente infarta. Por que a gente infarta? Porque a gente vê isso tudo que ele viu. A gente mora numa rua que passa lixo 3 vezes por semana. No centro da cidade, passa 3 vezes por semana. Aí alguém que está em casa pode falar assim, vocês têm que dar graças a Deus, porque na minha não passa nenhuma. Né? Isso também é o final dos tempos. Aí tem uma empresa que ela está cagando e andando. O que que a gente faz com o lixo na terça, na quinta, no sábado, no domingo? Cagando e andando. Se você joga na rua, vem a multa, vem a doença, aí vem aquele tanto de problema. Se você põe na porta de sua casa, o caminhão só vai passar na segunda-feira. Se você... É tanta coisa que a capital do Oeste Mineiro, a princesinha do Oeste, olha esses nomes bonitos, e com esses bairros, mansões, bairro das mansões, vai lá, só tem cada buraco. Bairro Copacabana, você lembra de Copacabana não, uns buracos desse tamanho que tem lá. Bairro Jardins das Oliveiras, parece aquela montanha das Oliveiras, mas não é não, é só aquelas valas no chão. Então, é dessa forma, né? Mas ele vem aqui alertar o que os 17 está cansado de saber. Cansado de saber. E ele está falando, não é para só nós aqui na Câmara não, viu moçada que está aí, ó, sentada nesse tanto de secretaria que o executivo os promoveu e ganha 12 mil reais para ser secretário. Ele está falando é para vocês mesmo. É vergonhoso, não é para nós legislativo aqui não, porque a função do legislativo é fazer lei. A função é sua, que está aí ouvindo a gente, que assume a sua pasta de secretário e não desprega a poupança da cadeira e não vai ver esse tanto de problema que ele trouxe aqui. É um monte de secretário, e que se for um serviço para um só, não dá conta mesmo não. Mas tem o da saúde, que ele tem só que fiscalizar a saúde. Tem o de um esporte, que ele só tem que fiscalizar o esporte. Tem o da cultura, que ele só tem que fiscalizar a cultura. Aí tem os vereadores, que tem que fiscalizar tudo. E aí, o que esse povo está fazendo? Qual é a resposta que nós vamos dar aqui para o Leônidas, para todo mundo e para o Divinópolis? Qual é a resposta, secretários das pastas que foram abordadas? O meu, doutor Rogério. Está chegando aí uma convocação para Vossa Excelência para vir dar algumas explicações aqui para nós. Não nos atende enquanto vereador, a gente chega aí, é aquela morrinha, então agora vai ter que vir aqui. Vai ter que vir, tá? Aqui não tem querer não. Convocação tem que vir, tem data e horário. Tem que vir. Aí vai parar com esse negocinho de que, secretário de Cultura e de Esporte, qual a resposta que nós vamos dar para esse povo aí? Nós vamos ter que dar alguma resposta para esse pessoal. Por que ser trans? Por que não tem lá a pintura? Ah, não tem a pintura, é porque não tem a tinta. Eu tenho certeza que eles doam a tinta. Tá? Então, é muita coisa que tem acontecido e a gente que está aí na liderança do partido, que está ocupando as lideranças, a gente tem tentado segurar as batatas quentes. Mais 2 minutos, presidente, para a conclusão.
Concordo, mais 2 minutos.
A gente que está aí, ó, nas presidências, nas lideranças do partido, nós temos que tentar segurar as batatas quentes. Mas aí vai um recado, hein? Como não teve transição, as transições de governos acontecem, caro vereador Zé, acontece outubro, novembro e dezembro. Como não teve transição, com aquela problemada, se o Galeu assume ou não, tal, tal, para mim, eu acredito que a transição esteja acontecendo. Janeiro, fevereiro e março. Acabou o tempo da transição, moçada. Vai ter que mostrar serviço. Se não mostrar serviço, Galileu, rua, R-U-A, põe esse povo pra rua. Acabou o tempo de transição. Eu tive paciência com o senhor secretário de saúde. Até agora. Eu tive paciência com o senhor até dia 30 de março. A partir de agora, secretário, o amor acabou.
O tempo de transição que para mim foi janeiro, fevereiro e março, acabou. É convocação. Vai ter que vir aqui explicar por que não tem simvastatina, por que não tem anti-hipertensivo, por que não tem insulina. E aí o vereador, presidente da Comissão de Saúde, está cansado de carregar batata quente. Carreguei 3 meses. Porque para mim foi o tempo novamente, para não ser repetitivo, faltam só 20 segundos, para não ser repetitivo, que eu achei que estava na transição. Mas agora não. Se está sentado na cadeira ganhando 12 mil, vai ter que fazer jus. Ou então pega o seu banquinho e saia de mansinho. Boa tarde.
Fala, presidente.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Dr. Delano. Concedo a palavra ao vereador Zé Luiz.
Presidente Daí, passo a vossas mãos um pedido de moção congratulatória ao Dr. Augusto Cury. O mesmo fará uma palestra hoje na usina Gravatar. E aproveitando o ensejo, quero pedir a permissão para sair às 15h30, que eu tive um convite especial, quero participar dessa palestra. Muito obrigado.
Tem permissão concedida, vereador. Antes de passar a palavra ao segundo vereador inscrito, passo a condução dos trabalhos à vereadora secretária para que eu possa assinar os documentos.
Boa tarde a todos. Passo a palavra nessa tarde de hoje para o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde a todos, boa tarde a vocês, colegas vereadores, também vocês presentes aqui no plenário, quem assiste em casa pela TV Candidez, né, através do sinal da TV Câmara. Hoje é dia 6 de abril, né, que é o dia mundial da atividade física, né, sendo celebrado nessa data, que pode ser assim até colocada como simbólica, porque todo dia é dia de atividade física. Cumprimento o amigo tribuno, a qual faz das palavras da maioria dos atletas da nossa cidade aqui muito bem, nos representou também com suas palavras, que é o Major Leônidas. Major tem todo o nosso apoio, de forma muito lúcida, técnica, qualificada, mas falando a linguagem do atleta, expondo aqui os problemas, as reivindicações dos atletas da nossa cidade, as reivindicações do esporte local. Bom, esse dia 6 que visa promover, né, então, atividade física também, até estendendo um pouco ali da fala do Major Leônidas, né, que deixou aqui no ar a pergunta também ao nosso colega, vereador Dr. Delano, né, que evita o excesso de peso, obesidade, as práticas de atividades físicas previnem o aparecimento de doença, reduz pressão arterial, reduz o estresse, inclusive, né, aos colegas que às vezes estão estressados, né? Então é recomendado pelos médicos pelo menos 30 minutos de atividades físicas por dia. Mas por que comento isso aqui? A Organização Mundial de Saúde instituiu essa data porque o quarto maior fator, o principal fator de índice de mortalidade no mundo é a falta de atividade física, que acarreta outros problemas, então acaba ocasionando o sedentarismo, consequentemente a morte. Então é aconselhado 30 minutos de atividades físicas por dia. E por que toda a nossa essa preocupação? Viemos do esporte, sabemos aqui a importância, cumprimento também a pessoa que estava até aqui há pouco tempo no plenário, não sei se ainda assim está aqui nos corredores, nos bastidores da casa, que é o Chihan Marçal, professor Marçal, qual conheço desde 3 anos de idade, hoje com meus 30, né, então conheço ele exatamente aos 27 e posso dizer, o judô mudou minha vida, o judô que foi aqui citado pelo Major Leônidas, né, era uma criança realmente imperativa, indisciplinada e o judô realmente me mudou. E falando do judô, nós temos esse projeto, que inclusive o qual já tentamos levar, a gente sabe das dificuldades do executivo, né, no início de mandato, mas é o projeto judô nas escolas, né, que inclusive pode também estender às outras artes marciais, outras atividades físicas, mas enfim, é para popularização de esportes que são ultradisciplinares e realmente envolvem e criam cidadãos de bem, cidadãos melhores. Então fica aí nosso apelo ao secretário Everton Dutra, também fica o apelo para visitar essa casa, para receber melhor os vereadores. É o Everton Dutra que inclusive nos recebeu na semana passada, caro presidente, caro secretário de esporte, mas a gente precisa
realmente de olhar com mais carinho, mesmo sabendo de todas essas dificuldades que passam outras prioridades, como a própria saúde, a própria educação, mas o esporte está aliado a tudo isso, pois o esporte também é educação, o esporte também é saúde. Então precisamos ver com muito carinho essa questão do esporte em nossa cidade, pois os atletas estão claramente insatisfeitos, apenas eventos da iniciativa privada, e a prefeitura precisa olhar realmente com mais delicadeza para esse assunto, porque os atletas de nossa cidade têm abandonado cada vez mais, haja visto que são poucos os postos, né, poucos os lugares, os locais, as quadras esportivas na nossa cidade. O poliesportivo foi um exemplo muito bem citado aqui nessa casa, inclusive na reunião da última, se não me engano, na última quinta-feira, citamos aqui, né, um vazamento de água que tem lá no poliesportivo, suspeita que tem uma mina ali debaixo do poliesportivo que está vazando água. Então são questões que realmente precisam também serem estudadas pelo secretário, por toda a equipe de governo, também numa ação conjunta com a Secretaria de Obras. E dentro dessas dificuldades também, né, deixar o apelo aos empresários da nossa cidade para o apoio direto à prática esportiva. Sabemos que já tem muitas empresas que são ligadas diretamente ao esporte, mas mesmo aquelas que não são, né? A gente sabe do crescimento estrondoso dos atletas, principalmente daqueles ciclistas e corredores da nossa cidade, né? Tanto a gente vê aí os atletas também do mountain bike, que tem todo o nosso respeito, né? Os atletas que vêm das artes marciais, não só o futebol sendo reconhecido como o principal esporte. Eu acho que os outros eventos têm ganhado muito mais. Praticamente toda semana tem uma corrida aqui na cidade, tem algo voltado para o ciclismo. Então realmente o prefeito Galileu Teixeira Machado precisa olhar minuciosamente para essa questão. E dentro do assunto da prefeitura, de tantas dificuldades, também temos que justificar o déficit, né? Que esse governo assumiu a prefeitura com um déficit, uma dívida de 51 milhões de reais. A prefeitura sobrevive apenas o repasse do governo estadual e federal, né, devido a essa crise financeira, né, nosso país passa, nossa cidade não está diferente disso. Entre as receitas municipais, apenas o IPTU, o ISSQN, que é o Imposto sobre Autônomo, e 50% da arrecadação do IPVA, né. E algumas medidas estão sendo já estudadas em conversa com o prefeito Galileu. Ele disse que também está tentando de todas as formas sanar essas dívidas, né? E o que nos foi apresentado ontem na reunião aqui com a equipe de governo, inclusive com a secretária também da Fazenda, que esteve aqui presente ontem, o Wendel, procurador-geral do município, foi nos apresentado que tem gerado maior impacto no orçamento é realmente a folha de pagamento dos funcionários, a judicialização, né? E também as questões dos gastos de saúde, que são realmente estrondosos, né? Até mesmo em relação ao que justifica a falta de remédios na farmácia, exames, internações, enfim, a UPA, que gera um gasto enorme na nossa cidade. Então temos que priorizar essa revogação da lei do CGO. A cidade vai voltar a arrecadar 2 milhões e meio de reais por ano. 2 milhões e meio de reais por ano é um baita dinheiro só com a revogação de apenas uma lei. Então peço encarecidamente ao prefeito Galileu Teixeira Machado, aos colegas aqui dessa casa, que a gente realmente tem que fazer um apelo em massa para essa lei ser revogada. Nós precisamos agora disso. A cidade precisa mover, precisamos jogar de um lado só apenas um time para salvar, né, para tirar a cidade desse buraco. E outra das prioridades também é a revisão da planta de valores do IPTU. Pasmem, mais de 7 mil imóveis na nossa cidade, mais de 7 mil lotes de imóveis na nossa cidade pagam apenas R$ 6,95 de IPTU. É um absurdo. Então, é a revisão da planta de valores, tem que ser feito esse estudo minucioso, seja de forma rápida, que até mesmo já seja estudado para o IPTU do ano de 2018, a cidade tem que voltar a arrecadar. Mas temos total confiança na administração, a gente torce pelo sucesso dessa administração, no prefeito Galileu, que é conhecido por suas grandes obras e que assumiu a prefeitura com esse verdadeiro rombo. Então, caros colegas vereadores, vocês de casa, o povo, unidos de um lado só, em prol do melhor da nossa cidade. São essas minhas palavras de hoje, senhora presidente. Obrigado a todos, uma boa tarde.
Agradeço ao vereador Roger Viegas pelas palavras na tarde de hoje e passo a palavra neste momento ao vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham na Câmara, pela TV Câmara e pela NET Câmara. Gostaria de cumprimentar a todos da mesa diretora, bem como os demais vereadores, na pessoa do companheiro doutor Delano, Cumprimentar também todos os assessores e funcionários dessa casa em nome do Newton, do suprimento. Cumprimentar o tribuno, o Major Leônidas, companheiro de labuta aí durante muitos anos na gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, o qual explanou aqui de forma transparente a respeito do esporte em nossa cidade, do lazer. É um homem honrado que sempre lutou pelo esporte em Divinópolis, sabe como poucos do benefício que é para o nosso município, para a nossa população, nossos jovens, principalmente retirando as drogas, né? Pode ser feito vários programas de incentivo. Cumprimentar também o mestre Marçal, né, nosso companheiro, e demais desportistas que aqui se encontram, Renatinho Partini, companheiro de partido, qual eu tive a honra também de labutar ao vosso lado. Senhoras e senhoras, estive visitando uma instituição que é exemplo de administração. Após uma visita, percebi que em nosso país ainda há pessoas com personalidade, amor ao próximo e compromisso com o resultado do trabalho. Estive na ACOM e impressionei com o modelo de gestão daquela instituição, que não recebe sequer um centavo do governo e atende a pessoas de diversas cidades. A ACOM sobrevive com doações feitas por você, pelas pessoas físicas ou jurídicas, que chega a 70% das suas despesas, e mais 30% que vem da parceria com o Centro-Oeste CAP, totalizando aí 100% de sua arrecadação bruta. A estrutura física e equipamentos e os funcionários demonstram a eficiência da administração naquele local. Parabéns ao Coronel Edmar, que é o atual presidente da ACOM, e toda a sua equipe pelo profissionalismo, dedicação e ética na condução da ACOM. Um trabalho espetacular feito na saúde em nossa cidade, que é uma doença que causa pânico na maioria das pessoas. Perdemos vários entes queridos devido a essa famigerada doença, né? E 90% do atendimento pelo SUS, lá não se gasta mais do que arrecada, viu, vereador Zé Luiz, meu amigo? Lá não se... Então é um exemplo de gestão pública. Eu acho que presidente, governadores e até mesmo prefeito, outros prefeitos aí que eles tiveram, deveriam fazer alguns estágios lá na ACOM para saber como lidar com dinheiro, como se dá investimento, né, sempre bem voltado para a instituição. Digo isso porque se alguém quiser destinar uma emenda parlamentar, seja ela de qual for, para com a sua documentação está rigorosamente em dia, tudo regularizado, ao contrário de outras instituições e órgãos públicos que os recursos do governo não chegam pela falta de compromisso com a administração pública, sendo que em muitos casos o interesse próprio vem em primeiro lugar e o povo é que se dane. Para esses maus administradores do dinheiro público, meu desejo é que todos fiquem um bom tempo vendo o sol nascer quadrado. É isso mesmo, que eles pagam por suas responsabilidades, ou seja, por suas irresponsabilidades com dinheiro público e contrato público. Para esses, já ouvi dizer que o governo está querendo vender a cidade administrativa e depois alugar a cidade novamente. Tem cabimento um negócio desse? É uma imbecilidade tão grande. Construiu o centro administrativo do Estado, quer vender agora e depois alugar novamente o centro. É, Rinaldo? É, Renatinho, é difícil, né? Como é que pode ser um mais administrado assim, um governo do Estado de Minas Gerais, que há 3 anos aí, vem parcelando, 2 anos, vem parcelando o parte do salário dos funcionários públicos executivos, né? Dando total descaso para o funcionalismo. Outro assunto que eu gostaria de pautar, uma matéria publicada nos jornais, uma pesquisa muito séria, que merece a nossa atenção nessa tarde de hoje. Uma matéria publicada nos jornais sobre a pesquisa encomendada pela CNI, Confederação Nacional de Indústria, feita pelo IBOP, a respeito de quê? Violência. Vamos lá, os dados. Pasmem, 4 em cada 10 brasileiros já sofreram assalto, diz a pesquisa. 4 a cada 10 brasileiros já sofreram assalto. O que é assalto? É grave ameaça, violência com arma. É um disparate em nosso município. No Brasil, mata-se mais que o Estado, de estado de guerra entre as nações. Segundo ainda a pesquisa, tem uns dados aqui, a preocupação com segurança muda o comportamento das pessoas. Isso é óbvio, né? Hoje em dia, nós frequentávamos, né? Os bares noturnos, levávamos nossas famílias, nossas esposas, namoradas, filhos. Hoje nós não saímos mais, temos preocupação devido a esse rolo compressor da criminalidade que afugenta as pessoas de bem. Você vê nas praças públicas, você não vê mais famílias ali frequentando porque tem usuários de drogas naqueles locais. Poxa, onde nós vamos parar? Cadê os deputados que não fazem as leis, que não mudam o Código Penal, o Código de Processo Penal? Fomenta essa parte da segurança pública. 78% da população hoje, isso foi pesquisa agora recente, antes das eleições, 78% tem como prioridade a segurança, gente. Ó, você vê, às vezes você comparar os dados, está preocupando mais com a saúde. O que é que nós vamos fazer? É preciso mudar essa política. Dar a César o que é de César. Prender quem tem que prender aí, o pessoal mal gestão, esses administradores, deputados, senadores, representantes aí dessa lei arcaica, um código penal de 1940, na época era o bandido da luz vermelha. Nós temos que pensar como nação grande e não como pequena. A população começa a perder o acesso, inclusive a liberdade em nossa cidade. Sem liberdade você não faz nada. Como é que você deixa seu filho, sua filha na escola? Você fica preocupado, você tem que buscá-la. Você não sai, você não faz nada sem segurança. Então, novamente, eu venho aqui pedir pela sensibilidade do senhor prefeito que possa estar investindo nessa área, possa estar criando a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. Fundir ela, não é montar mais uma secretaria, é fundir para que possa vir recursos públicos do Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública, implantar aqui a Guarda Municipal, que possa ficar, por exemplo, aí na Praça Santuário, Catedral, Danilo Passos, essas praças de maiores frequentadores, nas escolas, para evitar que os nossos filhos sejam assediados por esses famigerados meliantes com o nome de traficantes de drogas, que destroem famílias. Não destrói só aquele ser humano. Ele destrói a família toda. Quem já passou por esse problema sabe. Nós que já combatemos esse crime há muitos anos, sabemos. Então, é um ponto de interrogação, deixo para vocês. Está na hora, antes que chegue tarde demais, rever o sistema educacional do nosso país. Voltar aos valores que nós tínhamos antigamente. Respeitar os mais velhos, os pais. Dar lugar a uma gestante no ônibus, aos idosos. Isso é respeitabilidade, isso é convívio. É ser patriota. É amar o nosso país, nosso estado, nossa cidade. Ter responsabilidade de contrato público. A pesquisa revela que 82% dos brasileiros mantiveram ou aumentaram os cuidados com a segurança nos últimos 3 anos. E para muitos isso significou aproveitar menos a cidade que eu falei aqui e também a vida. Tira a qualidade de vida do trabalhador, daquelas pessoas de bem que trabalham, que se doam dia a dia para o bem do país. Ou estamos deixando de viver nossas vidas com liberdades por causa da bandidagem? Já disse, continuarei a dizer, deputados e senadores, façam o que tem que ser feito para o bem da população. Façam leis que beneficiem a população. E que não venha cobrar da população, tirar direitos dela, igual essa previdência social que querem fazer conosco aí. Trabalhe para a população. Ou então, como diz o filme Tropa de Elite, né? Pede para sair. Porque se não sair desse jeito, 2018 está aí. 2018, mais 2 minutos, senhor presidente. Senhor presidente.
Concedido.
Então, 2018 está aí. O recado já foi dado nas últimas eleições. A população não aguenta mais esses casos. Ninguém aguenta mais. As corporações, as instituições públicas ainda que são honestas, são seguras, não aguentam mais também. Está sofrendo junto com a população. Então é hora de darmos um basta. Darmos um basta e mudar de vez por todas esse nosso jeito de ver a política e o trato público. Muito obrigado. Essas foram minhas palavras na data de hoje, senhor presidente.
Agradeço ao vereador Sargento Elton pelas palavras nesta tarde de hoje e passo os trabalhos da mesa ao vice-presidente desta casa, Josafá.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Eduardo Pinte Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionários desta casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde. Começar falando hoje desta pessoa, deste cara esportista, Leondas, grande parceiro do esporte, foi um grande parceiro meu também, na minha trajetória da Secretaria de Esporte em um ano e um mês, da qual ele pôde acompanhar de perto as nossas dificuldades de se fazer esporte sem dinheiro. Mas nos mostrou caminhos de que há possibilidade de também fazer esporte sem dinheiro. Há possibilidade de se buscar parceiros, se buscar empresas privadas, ideias, colocações, entendimentos, discussões. Isso tudo, esse professor Leondas me ensinou muito na minha passagem de um ano e um mês pela Secretaria de Esporte. Vejo que ao final do ano passado nós nos encontramos e o mesmo relatou tudo isso que relatou nessa tarde de quinta-feira. Sobre a limpeza da nossa cidade, sobre as nossas crianças, adolescentes e os viciados, sobre o polo esportivo, Parque da Ilha, CSU, Planalto, sobre a falta de incentivo ao mestre Lander, ao judô do Marçal, que também foi um parceiro nosso no projeto da nossa secretaria, tanto no parque, tanto no polo esportivo quanto no CSU. Escolinhas de futebol como Campina Verde, Vila das Roseiras, se encerraram as atividades no início do ano passado, de março. Quintino, Del Rey. E a falta de incentivo, hoje, talvez até mesmo, de diálogo da atual gestão da Secretaria de Esportes. Liguei algumas vezes, falamos aqui algumas vezes também sobre o esporte da cidade que havia ficado esquecido, sobre as ações e reações que iam ser feitas pela Secretaria e muitas poucas respostas nós tivemos. Sobre o apoio aos campeonatos, atividades realizadas em nossa cidade e a gente não obteve tanto êxito. Talvez por essa falta de humildade de receber não só o Leondas, mas os incentivadores do esporte na sua secretaria para lhe dar palavras de apoio e caminhos para que possa fazer do esporte melhor na nossa cidade. Esta pasta é uma das pastas mais sofridas da atual administração e das administrações anteriores. Onde a secretaria, nós votamos aqui o orçamento, na casa de 1,5 milhão, mas quase 1,280 milhão ficava-se por conta de material humano, de se pagar servidor. E hoje, vem minha preocupação maior ainda, maior, de quando no mês de fevereiro, eu citei aqui nessa mesma tribuna, se tinha acontecido um milagre, ou se tinha construído dentro da prefeitura uma máquina de fazer dinheiro. Pois não se justificava um município em estado de calamidade financeira em 31 de dezembro e 1º de janeiro começam as nomeações desenfreadas que ontem chegaram ao número de 213 servidores nomeados, comissionados no município de Divinópolis. E no mesmo dia que interou 213, nós recebemos aqui a equipe da Prefeitura Municipal. E aqui o líder do governo vai poder falar para nós daqui a pouco. Se um município está na calamidade financeira, não se justifica colocar 213 pessoas em cargos comissionados. Se a Secretaria de Esporte não tem dinheiro para fazer o apoio e incentivo, qual a justificativa de se lotar a Secretaria de cargos comissionados? Se não tem nada a fazer, se não tem dinheiro para investir? Vimos aqui ontem 12 medidas previstas para os próximos dias para ser implantada em nossa cidade.
Debaixo daquela
folha, medidas essas para se economizar. Repactuação dos aluguéis das secretarias, relocação mais baratas para comportar os órgãos que permanecerão fora do centro administrativo. Concessão licitatória do aeroporto Brigadeiro Cabral, a terceirização do nosso aeroporto. Revisão do número de conselhos e suas condições de bonificações. Revisão dos contratos de computadores. Revisão da alíquota do Instituto da Diviprev. Revisão da planta de valores do IPTU. Captação de recursos pelo BNDES. Redução da carga horária da Prefeitura pelo período experimental de 90 dias. Revisão para a redução dos cargos comissionados da Prefeitura. Se está previsto já a medida, vou terminar de ler as medidas, mas a nona medida já diz que vai a revisão para a redução dos cargos comissionados e continua nomeando. Reavaliação das comissões administrativas, cortes nas viárias e suspensões de materiais. O que eu não estou entendendo, a discrepância, é que a Prefeitura agora quer fazer cortes em seu orçamento, mas continua nomeando as pessoas comissionadas para os cargos de secretarias que não têm recurso. Se não tem recurso, passo número um, junção de secretarias. Se não tem recurso no esporte, junto com a cultura, junto com a educação. Já se teve isso aqui na cidade, Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura. Economiza-se quantos cargos com essa junção? Tem secretarias, se não tem dinheiro, não justifica estarem abertas. Nós recebemos aqui hoje um cidadão falando o quê? Que dá falta de incentivo e apoio até a manutenção básica do município. E vence, em pouco mais de 94 dias, se coloca a máquina administrativa com 213 cargos comissionados. Hoje eu sou a favor de dar o reajuste ao servidor público. Olha, Eduardo, mas há um ano atrás você estava lá com a gestão do Vladimir e você foi contra o reajuste. Fui contra o reajuste porque o Vladimir colocou desde o início a demissão dos seus cargos comissionados. Ele enxugou a máquina, mostrando que não tinha como fazer o reajuste. Na atual gestão de hoje, se tem 213 cargos comissionados, tem condição de dar 4% para o servidor? Por que não tem? Se não tivesse condição de dar os 4%, que não colocasse tanta gente nomeada em cargo de comissão. Ah, a gestão mudou. Mudou 213 e agora nós vamos abaixar. Em vez de 8 horas por dia, vai trabalhar somente 6 horas por dia. Aonde nós vamos chegar com isso? Espera aí. Alto lá! Como diz o vereador Marcos Vinícius, alto lá. A responsabilidade maior é do gestor. Nós temos um gestor que ficou afastado da prefeitura desde 2001. O mundo girou e as coisas mudaram. O progresso está em nossa cidade. E a responsabilidade hoje é muito maior do que em 2001, quando o atual prefeito, Galileu Teixeira Machado, foi prefeito da nossa cidade. As coisas mudaram. Temos que fazer adequações. Hoje é cortes, economia. Querem economizar por um lado, mas quer manter todos os cargos lá, né? Quer manter todo mundo empregado. Só porque a turma ficou desde 2001 sem cargo, hoje tem que nomear todo mundo de uma vez só. Então, o cúmulo do absurdo. Quero dizer para a administração que ela tem o apoio desse vereador.
em todas as medidas previstas no decreto. Mas só terá o apoio desse vereador quando ela cumprir a medida número 9, que é a revisão para a redução dos cargos comissionados da prefeitura. A não ser isso, ela não vai ter o apoio aqui dentro e nenhuma medida que vai deixar ou dar prejuízo para qualquer cidadão ou funcionário público que seja. Não vai ter o meu apoio. E vou me aprofundar em todas as discussões e em todos os projetos aqui apresentados. Cabe a nós, nesse momento, remodelar, reajustar, renovar e, a partir de hoje, criar um novo modelo de gestão em Divinópolis. Nós também somos responsáveis por isso. Eu sei disso. Nós, vereadores, fazemos parte da responsabilidade de poder ajudar o município a sair dessa crise. Mas nós vamos ajudar para a gestão que realmente quer sair da crise. Nós não vamos aqui enxugar gelo, não. Nós não vamos... 2 minutos para a conclusão, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Nós não vamos e eu não vou aceitar que tire direitos de pessoas, de servidores e que se aumente a nossa planta cadastral do município, que com isso aumenta o IPTU de todo mundo, para o município continuar gastando com pessoas que não estão trabalhando. Se alguém estiver trabalhando, seu salário está lá presente. Mas se não tem dinheiro para gastar com o esporte, com a cultura, não justifica ter a quantidade de comissionado que se tem hoje. Lotes vagos e a falta de iluminação coloca em risco a segurança da população. A licitação da iluminação pública pode ser feita a qualquer momento, tem mais de 15 milhões disponíveis. Por que se demora tanto para fazer uma licitação? Por quê? Por que não fez ainda? Se o outro governo estava atrasado, continuou atrasado nesse também, nós vamos para 100 dias e a licitação da iluminação pública não saiu. Então, é isso o meu recado que eu deixo na tarde de hoje e aguardo o pronunciamento do vosso líder. Obrigado, presidente.
Cumprimento o nobre Gil pelo pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Renato Ferreira.
Boa tarde a todos, senhor presidente, público presente, telespectadores, colaboradores dessa casa, ao Major Leônidas, que utilizou a fala aqui. Parabéns, Leônidas, pela fala. Ao nosso amigo Marcos, atirador 129 do tiro de guerra, que foi embora, companheiro de Deus de 1993. Aproveitar, depois da fala do Leônidas, ficou até fácil para a gente falar. Nós já sabemos os problemas do município, sabemos as dificuldades que estamos tendo em todas as áreas. Nós somos 17 vereadores que o povo escolheu pela esperança de modificação, de ação. Eu creio que todos nós estamos dando o máximo. Ele teve uma fala bem falada ali, a questão do Guarani. Mesmo na segunda divisão, nós estávamos lá presente, valorizando, nós temos que valorizar. Foi essa semana, tive a informação que das 4 A, B e C, das 4 categorias, o Guarani tem uma presença de público, mesmo na segunda divisão, de 1.552 torcedores. Um dos maiores números, contando até números de equipes da Série A do brasileiro. Assim, a gente tem que valorizar, o descaso é enorme. Há muitos anos a gente fala sobre aquela beira no córrego lá, que precisa de asfaltar, levar uma urbanização melhor para lá, até para trazer mais público, para eles virem ter um atrativo melhor. Os barraqueiros que montam lá suas barraquinhas lá para vender suas cervejas, seu refrigerante, seu churrasquinho, ter até um asseio melhor. Espero que essa gestão, junto com esses 17 vereadores dessa casa, e junto com os empresários e a comunidade, nós possamos fazer um trabalho diferenciado. Porque o que ele falou é verdade. A população precisa de ação, precisa de resposta. Chegar ao ofício, acabar com a burocracia. ele trazer um ofício para a comissão de esportes para a gente encaminhar esse ofício. Vamos direto. O problema já existe. Nós vamos estar até preservando o meio ambiente se nós evitarmos de fazer ofício. Porque uma tonelada de papel, nós deixamos de cortar 20 árvores adultas no porte de 50 anos. Nós temos que ter essa consciência. Inventaram um computador, várias ações, mas a gente vê que o papel não parou de ser utilizado de forma inconsciente. Nós tivemos a grata satisfação aqui agora de estar vindo um superávit de R$863 mil, que será destinado à Secretaria de Agronegócio. Isso é importante. O próprio doutor Delano deixou bem claro nas suas falas no início do mandato que haverá vários superávits que virá para o município. Isso é bom nesse momento de crise. Tem uma notícia boa de um dinheiro que chega nessas questões. E falar em dinheiro, junto com o nosso deputado Domingos Sávio, estamos trabalhando para não perder os recursos que foram destinados no passado. Essa semana, junto lá na usina de projetos, nós estamos correndo atrás de uma verba que vai ser destinada à Rua Amazonas, onde darão acesso, quando a gente precisar de ir na Igreja São Francisco de Assis, o próprio cemitério, que infelizmente é um transtorno para a gente ir ao cemitério lá do Belvedere, você tem que se deslocar, pegar Paraná ou passar pela São João del Rei, vira um transtorno. Graças a Deus a gente está correndo atrás desse recurso. Vários profissionais estão nos ajudando nesse empenho para a gente não perder essa verba, uma verba de R$508 mil destinada à infraestrutura. Tenho quase certeza que dentro desses 2 meses a obra estará pronta, que é ligando a Amazonas da rua José Lourenço até a Rua Medina. É uma obra que de uma importância não só para a região, inclusive agora tem um centro administrativo lá nessa região do Belvedere, vai ser uma grande melhoria para a região. E também para em verbas que estava quase perdida, nós temos um prazo curto, lá no bairro Maria Helena, uma verba destinada à Rua Santa Helena, inclusive o nosso nobre amigo Edson fala que nós temos os olhos de Santa Helena, uma verba que está destinada, nós estamos empenhados a não deixar ela voltar, porque o difícil é conseguir, e a gente deixar essas verbas voltarem, o município vai estar passando cada vez mais dificuldade. Estaremos empenhados em todas as emendas que o deputado Domingos Sávio encaminhou para a gente não deixar perder essas emendas. Eu gostaria de pedir aos colegas aqui da casa para ajudar a gente nesse empenho, porque nós sabemos que em momento de crise, perder o que tem já é difícil. E quando ele ressaltou dos campos, a gente fica até com a dor no coração. Nós temos lá o campo do Corinthians, que eles esqueceram de lembrar dele, o campo do Belvedere, o campo do Jardinópolis. São vários campos que nós podemos estar fazendo um trabalho em parceria. Tem pessoas na comunidade dispostas a ajudar trabalho voluntário, mas nós precisamos de um pouco de incentivo. Você chega num campo todo sujo, como que você vai ali incentivar uma criança a praticar, a fazer uma prática de esporte? As quadras das escolas, nós da Comissão de Saúde de Educação, Saúde também, que a gente faz parte da Comissão de Saúde, que o nosso nobre amigo Major falou, Comissão de Educação e de Esporte, nós podemos fazer uma diferença muito grande, utilizando essas quadras das escolas estaduais, liberar ela para as crianças, finais de semana, nós arrumamos voluntários, nós temos certeza que tem pessoas disponíveis a fazer isso, empresas do município, a abraçar essa causa, para depois a gente não precisar de levar um filho, ou tirar um filho da cadeia ou levá-lo ao cemitério por conta das drogas. A gente fica doído, coração partido, quando você vê as crianças envolvidas com as drogas. O sargento Welton está aí presente aí com a Guarda Municipal. Nós estaremos dispostos a ajudar nessa questão. Questão dos lotes, Major. A maior demanda nossa, acho que de todos os vereadores aqui, é a questão dos lotes sujos. Os proprietários vão ter uma consciência, manter esses lotes limpos, para evitar a multa. A multa para você é pouco, mas só que para a população gera vários transtornos. Animais peçonhentos, a dengue que está aí, que chega até a matar. Vamos ter um pouquinho de consciência. Se tem, vamos cuidar. É que nem eles falam, quem ama, cuida. Se o lote é seu, você tem amor a ele. Vamos cuidar dele, manter ele limpo, para evitar problemas. Hoje, por alto, de cada 10 pessoas que chegam ao nosso gabinete trazendo reivindicações, no mínimo 4 é reclamando de lote sujo. Eu tenho certeza que não é só no meu gabinete, é no gabinete de todos os companheiros que estão aqui nessa luta. Aproveitando, nós estamos ali falando do Guarani, nós tivemos um companheiro, um colaborador que mora ali na região da Rua Mercúrio, próximo à Rua Formiga, que no passado recente veio até acontecer um óbito lá, no córrego lá, onde uma pessoa veio a cair e faleceu. E ele está preocupado, o córrego está aberto, que as pessoas passam junto com o córrego e na via lá, junto com o córrego, é o local que as pessoas passam, o córrego e a via e os carros. A gente tem que olhar com carinho, estaremos enviando uma indicação a essa casa, para que faça um cercamento lá, para que não tenha mais problemas. Nós não somos vereador de uma região, nós estamos aqui para olhar toda a população, e pode ter certeza, é do Niterói, é no São José, é no Quintino, onde não é só o Renato, a gente vê que todos os vereadores estão empenhados para fazer esse trabalho, dar os parabéns a todos, que o Delano, principalmente, ele até falou assim, que nunca viu essa casa trabalhar tanto. Isso é uma resposta que nós temos que dar aos nossos eleitores. Se eles nos escolheram, nós temos que fazer a diferença. E 4 anos passa rápido, para provar isso passou 3 meses. E a gente tem que fazer um levantamento, ver o que nós conseguimos nesses 3 meses, porque, graças a Deus, nós estamos trabalhando muito, mas só que a população quer ver resultado. E é importante a própria leitura com o nosso amigo Ademir fez na Bíblia ali, fala praticamente isso, a gente precisa de resultado. Se deu 5, você quer 5. Se deu 2, você quer 2. Se deu 1, você vai guardar 1. Vamos mostrar produtividade, porque a população espera de nós produtividade. Pode ter certeza, eu sou uma pessoa, eu sempre batalhei pelo esporte, na nossa região lá, espero que tenha mais. Junto com os nossos colegas de trabalho aqui, nós temos mais força para fazer isso. Sou apaixonado pelo esporte, Juventus, Guarani. Acompanhei ele fora de Divinópolis várias vezes. Precisamos de voltar a isso, valorizar o que nós temos. Porque os outros municípios estão pegando o que nós temos e levando para lá. A preocupação com o desemprego é enorme também. A gente vê essa questão do desemprego aí, falando nisso. Ele foi muito bem falado em questão da FITED, das empresas fechar. Não podemos deixar perder as empresas. Vamos atrás dos dirigentes, saber o que está acontecendo, para a gente poder ajudar. Nós sabemos que nós podemos ajudar. Questão dos lojistas aqui no município. Está preocupante. Cada dia que passa, tem uma loja fechada, você passa para uma placa de aluguel, você vai 1 mês, 2 meses, 3 meses. É os camelô ambulantes prejudicando os nossos comerciantes do município. Já fez uma pesquisa, cerca de 90% desses ambulantes são de fora.
Mais 2 minutos para conclusão? Concedo mais 2 minutos.
Vou ser rápido, breve, que a população está aí. Queria mandar um abraço especial para um amigo Osmair, lá no São José, que falou assim que toda terça e quinta está assistindo o nosso programa aqui. E esperando e dizer que está convicto que dessa vez, pelo tanto que ele está vendo os 17 trabalhadores atuando, ele dizer que tem certeza que vai ter uma resposta positiva esse ano. E quer deixar aqui claro que essa casa está de portas abertas, que vocês precisarem, estamos dispostos a ajudar vocês no que vocês precisarem, seja na área do esporte, na área da saúde, na área da educação, pode contar com essa casa, que essa casa está de braços abertos esperando vocês. Muito obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o nobre vereador pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Negro do Buritias.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, funcionários desta casa, pessoas que nos visitam e nos assistam através da TV Câmara, autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Na terça-feira, senhor presidente, nós estivemos presentes na segunda conferência da saúde da mulher, realizada na Escola Municipal Dona Diva. O evento foi coordenado pela senhora Margarida Maria Guimarães, com o apoio do Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis, após a discussão de 4 temas, todos se reuniram para elencarem as propostas que serão levadas para a conferência estadual e a eleição dos delegados que representarão nossa cidade. Parabéns a todos os participantes. E agradecer também ao Major Leondas pelas palavras, né? Hoje foi publicado pela Prefeitura 3 decretos, todos tratando sobre a dificuldade financeira que o município enfrenta. Atitudes que a Prefeitura tomará. Senhor Prefeito, toda a população não pode ser sacrificada em razão da crise financeira que assombra o município. Educação, saúde, obras, limpeza, manutenção nos bairros não podem ser prejudicadas. O servidor público também não pode ser esquecido. Eles têm direito de ter a reposição salarial. Senhor Prefeito, estamos atentos e vamos acompanhar de perto os efeitos que tais decretos ocorrerão à nossa querida Divinópolis. Nessa tarde de hoje, gostaria de agradecer ao servidor que realizaram a limpeza da fossa da Valdirene, moradora no Jardim das Mansões. Agradecer também o senhor Juvenal Jonatas, que auxiliou o funerário do senhor Jesus Antônio Dias na comunidade de Buritis, liberando os servidores para fazer seu sepultamento. E agradecer aos amigos Zenó, Tonzinho, que estão cuidando com todo carinho da limpeza da nossa comunidade de Buritis. E por hoje, senhor presidente, é só. Uma boa tarde a todos.
Cumprimento o pronunciamento do nobre edil Nigo do Buritis e passo a palavra ao próximo vereador inscrita, Janete Aparecida.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Permito.
Quero cumprimentar a todos nesta tarde de hoje que estão nos assistindo através da TV Câmara e da NET TV. Cumprimento a todos os servidores desta casa, ao público presente, e cumprimento o senhor vereador, nosso presidente Josafá. Gostaria de falar nesta tarde de hoje também sobre a Conferência da Mulher. Também estive lá junto com demais vereadores amigos, onde tratamos de diversos temas extremamente importantes em favor das mulheres divinopolitanas. Ainda teremos mais 2 rodadas desta conferência para que seja projetado para a Conferência Estadual da Saúde da Mulher. De todos os temas discutidos, saímos de lá também com uma carta, uma moção de repúdio a essa famigerada, a essa praga que chama reforma da Previdência. Reforma essa que afeta diretamente as mulheres do nosso Brasil. Pois dentro de tudo que vem feito, que atrapalha os nossos cidadãos, está aí a igualdade da idade para a aposentadoria. Sendo que nós mulheres somos genitoras, nós carregamos filho, nós temos problemas hormonais, a nossa saúde deprecia mais rápido. Por isso, é impossível que tenha a mesma idade equiparada de tempo para aposentadoria para ambos os sexos. Tenho muito mais a falar da reforma da Previdência e isso será retomado na próxima quinta-feira. Pois não poderia deixar de falar aqui sobre a visita que fizemos hoje à Comissão de Educação, fizemos ontem à tarde na UENG. Estivemos lá com o vereador Renato Ferreira e com o vereador Nonato, conhecendo a sala do UIAITEC.
Foi muito interessante saber que os alunos do nono ano têm cursos, cursos esses extremamente importantes como espanhol, inglês, computação gráfica e diversos cursos na área da tecnologia oferecido aos nossos jovens aqui de Divinópolis. Pois quem viu na manhã de ontem a inscrição do GEC, que eram 500 senhas, com muito mais pessoas procurando curso para os nossos jovens. E não deu conta de atender, é lógico, pois temos pouquíssimos espaços que façam qualquer coisa voltada para os nossos jovens e adolescentes. Temos que dar os parabéns aos jovens aprendizes, pois o GEC é quem toma frente e consegue ainda manter aqueles 500 jovens lá com muita dificuldade de trabalho árduo dia a dia. Parabéns aos gestores do GEC. Vocês são um exemplo a ser seguido por vários cidadãos divinopolitanos. Também gostaria de falar que nesse próximo domingo, a Escola Ilídio da Costa Pereira, Escola Estadual, estará realizando um almoço, evento beneficente, para manter a escola, para dar continuidade às obras daquela escola. Gostaríamos também de mandar um abraço aqui a Edilamar e sua filha Thaís, lá do bairro Vila Romana, pois estão começando algumas obras e limpezas naquele bairro, inclusive com abertura de rua. Está no cronograma da obra da prefeitura, o que deve ser iniciado hoje até a próxima semana. Gostaria também aqui de cumprimentar e agradecer ao nosso amigo que tem a minha admiração, Leônidas. Leônidas Santos, que usou a palavra na tribuna livre da tarde de hoje. Dizer a ele que a Prefeitura Municipal fez um cronograma de obras em torno de todas as igrejas de Divinópolis para que pudessem acontecer as festividades da Semana Santa. Sabemos que estamos num país laico, mas ainda respeitamos as tradições e cultura de nossa cidade. E agradeço pela informação do senhor Leônidas que a Igreja Santo Expedito também foi agraciada, pois o povo do Alto São Vicente também merece um cruzeiro e suas ruas limpas. Então fica aqui o meu agradecimento ao prefeito Vladimir. Ah, não! A gente não pode falar, porque se a gente falar eu vou quebrar o decoro, porque se eu for falar todos os agradecimentos que eu tenho pelo que o Vladimir fez para o Alto São Vicente, não caberia palavras, quebraria o decoro. Agradeço aqui então ao senhor prefeito Galileu por ter olhado para ele em algum momento. Quero dizer ao senhor Leônidas e todos os esportistas que aqui estão que me foi dada uma missão que eu achei muito difícil: assumir a comissão de cultura, educação e esporte. Na cultura e na educação, ainda é um trânsito que eu faço de maneira mais fácil, uma área que eu conheço. No esporte, conheço muito pouco. Por isso, vou fazer o contrário. Vou pedir ajuda aos esportistas da cidade. Porque só com a ajuda de vocês poderemos fazer um bom trabalho. Tenho dois companheiros extremamente importantes que trabalham comigo, pois são dois trabalhadores. Não há tempo, não há espaço, não há hora. A hora que a gente chama, eles vão. Está aqui na minha mão esses documentos, são 26 documentos já protocolados, onde a gente pediu, dentre eles, alguns que vou falar para vocês. Criação do núcleo esportivo no bairro Copacabana, pois o bairro Copacabana está abandonado. Para tirar as crianças e os adolescentes da rua, precisamos de esporte naquela comunidade. Esse foi um dos primeiros pedidos que nós fizemos, foi a criação desse núcleo esportivo para lá. Assim como a limpeza do campo já existente. Assim como o conserto, a arrumação. Porque muita gente depredou o pouco que já tinha lá para manutencer o campo que já existe lá. Inclusive pedido do alambrado. Tudo isso lá no Copacabana. E também a limpeza da região, do campo do Copacabana. Também nós fizemos um outro pedido da situação do campo do Salgadão, lá do bairro São Sebastião, cheio de mato. Nós temos lá uma escolinha esportiva que funciona com sacrifício particular. Por quê? O cidadão que ele está hoje fazendo faz tudo do bolso dele e do bolso dos pais. Pedimos lá, senhor Leônidas, a limpeza, no mínimo, para que desse continuidade a essa escolinha. Para quem não sabe, domingo de manhã agora, está vindo aí da Ponte Preta, olheiro, para ver lá os meninos jogando. Precisamos, sim, dar atenção para esses meninos. Também pedimos a sessão permanente da Praça do Mangas para atividade esportiva das crianças e do CEMEI, pois lá visitamos e vimos que escola até hoje em Divinópolis não tem quadra para a prática de nenhum esporte. Também pedimos e estamos atentos à Escola Patronato Bom Pastor, onde não há esporte, não há educação física. Por quê? A quadra foi iniciada e nada mais, só tem ferro e bagunça no meio da quadra. Também pedimos a reforma da quadra do Buriti. É impossível uma comunidade ficar sem sua área de esporte. Também pedimos, em outra matéria aqui, pedimos o Parque do Gafanhoto, que olhe para aquela região, região essa, que poderia estar sendo feita várias práticas de esporte e hoje não é feita, porque está abandonado. Assim como o Parque da Ilha, que já denunciei aqui. Nós temos no Parque da Ilha um abandono, onde poderia estar sendo feito diversos esportes. Estamos cobrando sim. Tem mais. Ginásio Poliesportivo de Divinópolis. Tinha terminado o convênio com a Associação de Basquete, Grupo de Educação Ética e Cidadania e o Centro de Gestão Esportivo GEC. Fomos atrás do secretário de esporte e ele nos garantiu a retomada do convênio para essas entidades. O poliesportivo não pode ficar fechado, é um direito do cidadão. E pedimos, inclusive, todas as contas de água da gestão anterior, pois se lá está pagando uma conta absurda de água, nós temos o direito, e eu, enquanto presidente da comissão de esporte, tenho o direito de ter essas contas em minha mão, e até hoje não me foi entregue. E quero dizer mais, pedimos a limpeza da região da Cachoeira do Caixão, limpeza das laterais e via pública, aumento para que a trilha fosse utilizada por nossos corredores, pelas pessoas que andam de bicicleta naquela região, instalação de placa, identificação de área esportiva em todos os setores de esporte, de corrida e de bicicleta que faz essa cidade. Nós não sabemos qual é a área, anda carro junto com gente. Isso é um absurdo. A única coisa que eu quero dizer aqui, porque na tarde de hoje não dá tempo de falar tudo, é que nós estamos atentos sim. E digo mais, nós vamos pedir aqui nessa casa, pela primeira vez na história, uma audiência pública do esporte. Esporte não é só futebol, esporte não é só handball, esporte não é somente corrida, não é bicicleta, é tudo. E temos que valorizar todos eles juntos. Ontem fomos campeão, campeões pelo vôlei para as Minas. E nem isso foi citado. Os meninos do vôlei me procuraram ontem. Marquei uma reunião com eles essa semana. Temos que dar o devido valor, mais 2 minutos, senhor presidente, aos nossos esportistas dessa cidade. E pode ter certeza que enquanto estiver à frente dessa comissão, isso será dado. E agradeço aos senhores pelas palavras de hoje. Muito obrigada a todos vocês que estão em casa.
Cumprimento a nova vereadora Janete pelo seu pronunciamento e passo a palavra, antes de passar a palavra para o próximo vereador inscrito, convido a vereadora, a primeira secretária, para estar ocupando aqui a presidência.
Passo a palavra, nesse momento, ao vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhora presidenta. Te peço permissão para falar sentado.
Permissão concedida.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net e TV Candidense. Quero dar boa tarde ao tribuno Leônidas. Eu não vou ficar vendendo sonho para você, Leônidas, porque chega de sonho, a gente precisa de realidade, né? Eu quero até chamar a atenção aqui, porque a gente aqui faz papel de tudo, né? Então, acho que devia acabar com a secretaria, secretaria de saúde, secretaria de esporte, secretaria de agronegócio, um monte de secretaria que está ali para encher linguiça. Acaba com ela e põe os vereadores para fazer, que ganha mais. Aqui, ó, lá na praça Nossa Senhora das Graças, que tem lá uma área de futebol, tem mais de 2 meses que eu estava pedindo a limpeza. Aí, o que acontece? De frente à praça, quem está lá? Secretaria de esporte. Quer dizer, o que aconteceu semana passada? Os atletas que jogam futebol, ela parou de jogar futebol, porque o mato estava cobrindo eles. Aí eu tenho a roçadeira, entreguei um companheiro meu, porque eu não posso, senão, é igual o Delano falou, vou ser preso, a gente já não pode fazer as coisas. Aí um companheiro meu, voluntário, foi lá limpar.
e começou a limpar. Aí começou o murmurinho no bairro. Uai, quem está limpando? O Cleitinho pediu para limpar. Quem está limpando? O Cleitinho pediu para limpar. Aí chegou a Cláudia, que é a filha do Galileu, pediu para parar. Agora, aí falta dois canteiros para acabar de limpar. Pergunta se acabou de limpar ele. Agora vou esperar até amanhã para ver se vai limpar lá. Porque se não for limpar, eu vou mandar meu amigo lá de novo acabar de limpar. Entendeu? Então tem que ser... Pensa você, a Secretaria de Esporte está de frente à quadra de futebol. E eles não teve a capacidade, a competência para ir lá e limpar. Para deixar os atletas lá jogar o futebol deles. Eles pararam de jogar futebol porque o mato estava alto. Aí a gente vai lá limpar, eles pedem para parar de limpar. Eles pedem para parar de limpar, porque vai acabar de limpar. E não limpou ainda. Então vou esperar até amanhã para ir lá limpar. Né? Então, Leônidas, você pode ter certeza que o Tom Baleia está aqui. Eu sou um menino, quando eu era criança, cansei de jogar na quadra livre, Tom Baleia, que era ali perto, ali na rua Contorno, que antes do supermercado tinha futebol, tinha campeonato de futebol de areia. Acabou tudo em Divinópolis. Entendeu? Acabou tudo. Eu sou um lutador nessa área, vou lutar. Tem anteprojeto meu de ciclofaixa, de tudo. E nem respondido não é. Tem o César, que é lá de perto da região lá, tem uma área melhor, que como até o Leônidas disse, que está tendo muita gente caminhando lá, a Avenida Autorama, não tem uma área mais bonita, mais legal para se caminhar igual aquela. Aí, Tom Senna, né? Então, o tanto que é importante, uma Autorama, aquela que tem, que vai para... Isso, essa também é Autorama, essa também é, dá para fazer uma ciclofaixa lá, ela é ótima. E é coisa simples, sabe, é pintar. É igual a gente consegue aí, voluntário, no caso, pintar, e eles não fazem isso pra gente de jeito nenhum. Então fica difícil trabalhar. Então, uma parte? Fala aí, Delano.
Uma parte, vereador, por favor. O vereador Cleitinho está falando umas coisas que é até basal, né? É fazer ciclovia, faixa para correr, não dá dinheiro. Dá dinheiro é fazer hospital psiquiátrico, é fazer hospital para desintoxicação de drogados. É isso que dá dinheiro. Dá dinheiro é fazer Secretaria Antidroga, que vai ali no Carrapateiro, que faz aquela retirada do pessoal tudo ali, aí depois de um tempo eles estão tudo ali de novo, aí vai lá de novo, gasta que é tanto dinheiro de novo. É isso que dá dinheiro. Fazer ciclofaixa, fazer academia, ao ar livre tem um monte, né? Mas eu não aconselho não. Sem passar por um médico, não, sem infarta lá. Aí isso dá dinheiro. Agora, prevenção não dá não, vereador Cleitinho. A juntar, agora acabou, viu? Agora não dou mais brecha, nem coelé de chá para secretário, não. Acabou. 3 meses já foi embora. A juntar o secretário de educação, o secretário de esporte e o secretário de saúde, os três juntos, têm a mesma função. O de esporte previne o de infarto, o de saúde diminui os remédios e o de educação tira o povo da rua e vai fazer esporte. Eles estão querendo? Mas vai ser convocado aqui no plenarinho, viu, Cleitinho?
Obrigado,
então,
Delano.
O primeiro já está vindo. E atrás dele vai vir igual o filho indiana. Muito obrigado pela parte.
Obrigado, Delano. Então, a parte importante é falar da Secretaria de Saúde, que hoje dois cidadãos me chamou aqui para falar do posto de saúde do bairro... Deixa eu ver aqui. Bairro Niterói, que está faltando profissional lá. Queria chamar a atenção da Comissão de Saúde, que puder fiscalizar para a gente o profissional do bairro Niterói. E do bairro Santa Lúcia também, está faltando enfermeira geral lá. Chamou a atenção que tem 6 meses que não tem. E se puder, a Comissão de Saúde está fiscalizando para a gente ter olhar com carinho. Porque é o que eu estou falando. A gente quer desafogar a UPA, mas para a gente desafogar a UPA, a gente tem que melhorar os postos de saúde. Se a gente não melhorar os postos de saúde da cidade, que infelizmente a UPA vai continuar sobrecarregada e nada vai poder ser feito. Aí eu conto com a ajuda de vocês aí, que os moradores estão desesperados. E falar uma coisa importante aqui também, sobre iluminação pública, que eu fui atrás da KPL, né? A KPL é a empresa terceirizada que cuida da manutenção das lâmpadas. Aí eu questionei ele, os postes e as luminárias, porque tem um monte de lugar que precisa de poste para iluminar. Até a Praça Melhor Senhora das Graças precisa de um poste para iluminar lá, César. Aí ele me questionou falando que tem a caixa preta, que tem 16 milhões para se gastar nos postes. Então usa a caixa preta, gente. Gasta o dinheiro que é feito para a iluminação. Tem um monte de bairro carente que precisa dessa iluminação, que já tem até o posto, está faltando luminária.
Boa tarde, Gabriel.
Boa tarde.
O Cleitinho está falando um fato aqui preponderante, principalmente segurança pública. Isso aí é notório, isso aí é estatística. Bandido não gosta de claridade, gente. Isso aí já foi explicado várias vezes aqui por nós, usamos a tribuna, falamos. Inclusive, isso aí é uma das propostas que diminui muito o crime. E era para ser empregado, fizemos um projeto que, inclusive, já que vai ter que trocar, já troca para o LED, já que tem que fazer. E infelizmente, o que a QTL também nos informaram é que, poste, está faltando aquele bracinho do poste. Se estiver faltando aquele bracinho do poste, você que nos está vendo aí, não tem como atender. Tem que fazer licitação, e é justamente esse dinheiro do caixa preto que o Cleitinho falou. São mais de 16 milhões de reais disponível para atender vocês. Mas até hoje não faz uma licitação. Então, poxa, mas não é possível, é tão difícil assim fazer uma licitação. Hoje em dia, tudo aí, internet, pregão. Gente, o povo está passando dificuldade, tem gente sendo estuprada aí, mulher sendo estuprada. Assaltos aí, ó, direto. Né? E sem falar outros crimes. Será que não tem consciência, não? É só isso aí que eu queria falar.
Obrigado, sargento. É, hoje eu quero pedir um carinho dos vereadores. Isso é um projeto que eu protocolei, vai entrar em pauta hoje, que é de suma importância. É um projeto simples, mas vai fazer a diferença para a população. Porque eu faço projeto é para beneficiar o povo. Esse projeto é de que não pode mais se cobrar em festas que a prefeitura está apoiando, cobrar banheiro. Né? Então eu vou dar um exemplo da festa que está chegando agora, que é de Vinispo. Você paga R$100, preço de arena multiuso, e chega lá, você não tem a dignidade de ter um banheiro para você usar. Você tem que pagar para usar esse banheiro. Então com esse projeto você não vai precisar mais pagar. Eu acho que é uma questão até de dignidade para as mulheres, porque homem, principalmente homem que é solteiro, ele importa de fazer as suas necessidades em qualquer lugar. Agora a mulher não. A mulher não tem lugar para fazer, né? Vai usar aqueles banheiros químicos, né, que é porcaria? Então esses banheiros que tem dentro do Parque de Exposição, ou qualquer outro tipo de festa que vai vir aí, que tem o apoio da prefeitura, que vai ser de graça e vai ter que cuidar do banheiro. Ah, não é porque vai ser de graça que vai deixar o banheiro sujo, sem higiene, não. Vai ter que deixar com papel, com tudo que tem que ser feito. Então esse projeto, eu espero que os vereadores hoje aprovem ele, que é um projeto simples, mas nessa época agora que chega essas festas, igual a de Vinispor, que é a melhor festa que tem na cidade, que a população de Divinópolis espera com maior vontade de ir nessa festa. Trabalhadores, tem que chegar, pagar um ingresso R$100, ainda chegar lá dentro e ter que pagar por banheiro, não chega, acabou. Eu estou aqui por vocês, espero que esse projeto seja aprovado para acabar com essa pouca vergonha. Tamo junto. E falar uma coisa importante também aqui, o Edson me chamou a atenção, até me pediu assinatura aqui do Superart, né? Maravilhoso, R$800 mil para vir para a Secretaria de Agronegócio. Eu assinei, mas está a solução das patrolas. Eu fui lá na imóvel, lá está cheio de máquina estragada. Podia pegar esse dinheiro agora e arrumar as máquinas. Porque eu tenho 50 pedidos de patrola, eu não fui atendido nenhum. Viu, secretário Hilton Jaguiar, meu amigo, meu parceiro? Então agora eu estou mandando a câmara aqui, está mandando esse dinheiro para você, que você falou que não tinha jeito de arrumar as patrolas, agora você vai arrumar as patrolas. Porque é brincadeira. A pessoa ainda não tem um calçamento, não tem asfalto, pedir uma patrola e não poder atender a pessoa com a patrola. Lá no bairro Santo André, vai ter uma festa muito bonita lá agora, esse final de, acho que é mês de abril agora. Eles estão pedindo todo dia para mim, pelo amor de Deus, que passe uma patrola lá para ter a festa. Porque se não passar a patrola, não vai ter a festa. Foi uma moça aqui do bairro Itacolomi também, me chamou aqui, a Carla, que vai fazer a festa de 15 anos da filha dela, e não tem como passar carro na casa dela, onde que vai convidar os amigos, os parentes para ir na festa. Ela me pediu com 2 meses de antecedência. Então espero que esse dinheiro agora, saiba usar ele e use para arrumar as patrolas. Porque a gente fala que a gente só sabe criticar e questionar. Então tá aí a solução aí, ó, tá assinado aí. R$800 mil, dá para arrumar a patrola demais, em vez de ficar alugando aí com esse preço absurdo. Né? Outra coisa importante também que eu fiquei sabendo hoje, eu fiquei muito feliz, mas a gente tem que ter atenção com isso, porque pode ser trocar 6 por meia dúzia. Tá vindo um shopping maravilhoso para a Capa Divinópolis, para aquela área ali da Divina Expo ali também, do Parque Exposição. Só que me chama a atenção o seguinte, pelas empresas que estão indo para esse shopping, o que é que vai acontecer com aquilo ali? Vai acabar fechando. Eu quero saber se Divinópolis vai ter... Mais 2 minutos, senhor presidente? Obrigado. Então eu queria saber, a gente tem que ter atenção com isso aí, porque a gente coloca esse shopping para funcionar e pode estar fechando o outro shopping. Então a gente tem que fazer de uma maneira que deixe os dois shoppings funcionando. Porque aí vai gerar mais emprego e vai, eu acho que tem tudo para dar certo. Então quero dar parabéns ao secretário de desenvolvimento, que é outra secretaria, que eu acho que podia unificar essa secretaria tudo e economizar um bocado de dinheiro, já que a gente está em calamidade financeira. Né? Se você está arrecadando 1.000, você está gastando 2.000, está errado. Não, então você tem, se você está arrecadando só 1.000, você tem que gastar só 500. Você não pode gastar 2.000. Você tem que diminuir seu custo. Então essa secretaria que tem aqui podia acabar com essa tudo. Passa para os vereadores, que a gente toma conta aqui. Aqui tem empresário, tem de tudo aqui. Pode deixar que a gente toma conta aqui. Secretário de Saúde. Você está escutando o posto de saúde aqui, né? Os postos de saúde aqui, todos os pedidos que eu te mandei, você não me respondeu. Ele vai ser convocado, como o Delano falou. Quero finalizar aqui com o meu amigo Josafá.
que ele olha com muito carinho pela região noroeste, né, Zafar? A região do Nova Fortaleza 1, do Serra Verde, e tem uma rua lá que chamou a atenção, João Pinheiro, que tem uma, ela está pelas metades. Já tem uma parte que calçou, tem uma parte que está sendo calçada, que o Zafar está empenhando para isso, está quase finalizando, mas a metade da rua João Pinheiro, ela está desmoronando. Aí o morador me chamou para ir lá, olha que falta de respeito. Ele deixa de ir para a faculdade no carro dele, porque está com medo de tirar o carro dele cair no buraco. Então, até o Zafar me chamou a atenção que vai ter uma reunião lá, espero que o secretário Ricardo Moreira, junto com o prefeito, acabe de finalizar essa rua lá, porque a rua está acabando, a rua está no extremo. Tem uma parte que está sendo calçada, uma parte já foi calçada, e essa parte que qualquer hora pode acontecer uma tragédia. E eu tenho certeza que o Zafar, que é um vereador atento nessa região, vai cuidar disso com carinho, tem total meu apoio. Zafar, se precisar de mim lá, eu estou à disposição. Essas eram minhas palavras na tarde de hoje, agradeço, muito obrigado, tamo junto, com Deus.
Agradeço o vereador Cleitinho pelas palavras nesta tarde de hoje e passo a palavra para o vereador Josafá.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, imprensa. Vocês que nos visitam, vocês que nos assistem pela TV Câmara e vocês que nos visitam aqui nesta tarde, uma boa tarde. Inicio a minha fala nesta tarde em nome de Deus e parabenizando a Associação de Moradores do Bairro São Sebastião pela reunião que ocorreu ontem à noite, numa residência, né, presidida pela dona Mônica, muito organizada. A gente dá gosto de ir numa reunião como aquela, de pessoas empenhadas, comprometidas, né, porque a associação hoje está difícil você reunir pessoas para discutir assunto do bairro, né? Nós temos essa dificuldade, até mesmo de formar associações. Tem essa dificuldade hoje, pela modernidade, o pessoal quer fazer grupo de WhatsApp. Ele quer ajudar o bairro pelo WhatsApp. Então, eu acho meio difícil. Ontem foi uma reunião muito proveitosa. O assunto principal foi a Pedro Pires, né? Para variar, né, vereadora Janete? Estava sua assessora lá, viu? Esqueci, Juliana, né? Então, estava lá bem representada. Então, foi uma reunião muito proveitosa. Hoje, nesta manhã, também participei às 8 horas da manhã no Sindicato dos Contabilistas de Divinópolis, de uma reunião que já dá pano de fundo para um fórum de desburocratização dos serviços públicos que a Escola do Legislativo vai estar organizando aqui neste mês. E essa escola, a Escola do Legislativo tem com esse intuito, um pedido meu, está organizando, trazendo entidades e também os órgãos municipais para estar discutindo a desburocratização do serviço público, que é a Central de Alvará, o Cadastro e outros gargalos que vem impedindo o crescimento de nossa cidade. Já agradeço aqui o secretário Bezito, que já tem até se antecipado em algumas coisas, né, e vai de encontro a esse pensamento que nós temos de desburocratizar o serviço público. Porque depois de desburocratizar, eu acredito que fica mais fácil da gente estar solicitando que a cidade volte a crescer. A gente faz um projeto também de aceleração da economia, que é o que mais nos preocupa neste momento. Senhor presidente, atento às falas dos novos edis, sobre as dificuldades do município, esse projeto que for apresentado, todavia a gente não pode cruzar os braços e ficar lamentando. Eu, como já fui presidente de bairro, coordenador das Associações Unidas da região noroeste, tenho esse trabalho de parcerias, né? Lembro aqui, em 2013, nobre edil César Tarzan, que nós ali do Serra Verde, o presidente Robinho, eu como coordenador das Associações Unidas, fomos agraciados por uma academia do deputado Fabiano Tolentino. Todavia, a praça Nossa Senhora de Lourdes não estava em condições de receber a academia. O que nós fizemos para não perder a academia? Os moradores, comerciantes, presidentes dos bairros, nós fizemos uma parceria, o supermercado pagou 3 dias de pedreiro, conseguimos areia, brita e tinta, tudo que foi necessário, e reformamos aquela praça. No governo anterior, nem pincel nós não recebemos, né? O secretário na época era o Eduardo Print Júnior, diga-se de passagem. Amanhã de manhã, estarei com o gerente de Parques e Jardins em duas praças,
porque desta vez a prefeitura vai dar mão de obra. Nós vamos estar fazendo essa parceria com os moradores, comerciantes e prefeitura. É, trabalhando dessa maneira, a prefeitura vai nos apoiar, né, porque nós como vereadores, nós não podemos sair, como diz o nobre vereador Delano, né, que nós não podemos mexer em patrimônio público, tem que ter autorização e o acompanhamento do poder público. Então estarei presente amanhã na Praça 12 Marias e também na Praça São Sebastião com o gerente de parques e jardins para a gente fazer o levantamento do que vai gastar ali para a reforma dessas duas praças, e nós vamos buscar parcerias para estar fazendo essa reforma. Senhor presidente, também queria citar a questão muito grave, muito perigosa ali, da volta a firmar, e segunda-feira tem uma reunião lá na SECTRANS com o Lucas, né, para tratar do assunto daquela entrada ali da Magalhães Pinto, ali no Pitágoras, no bairro Manuel Valinhas, que voltei a ter reclamações ali de acidente grave ali novamente. Nós estamos aí atentos, né, estarei buscando que tenha pelo menos um projeto para a gente ter um início, tem que ter um começo, ter um projeto para a gente ter, já começar a correr atrás, porque tudo envolve valores, né. Então, seria essa minha fala na tarde de hoje, nobre presidente. Queria agradecer a oportunidade.
Agradeço as palavras do nobre vereador Josafá e repasso os trabalhos para o vereador, vice-presidente desta mesa, Josafá Anderson.
Agradeço a nobre Edil e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, líder do governo nesta casa, Edson Souza.
Senhor presidente Josafá, senhores, senhora vereadora, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meu boa tarde. Senhor presidente, eu gostaria aqui cumprimentar esse homem honrado em todos os aspectos, o tribuno dessa tarde, Major Leônidas, que vem falar dos filhos da vida. O esporte é primo da educação. E ele vem falar aqui do esporte que é primo da educação, irmão da saúde. E ele aqui pede um atestado honrado e competente médico doutor Delano sobre a crítica social que ele faz. Nós temos errado muito como homem público, estamos muito pegando meu honrado ferroviário e meu ex-chefe Alair. Nós estamos pecando muito pelo efeito e nunca pela causa. Eu tenho defendido uma tese aqui, Major Leônidas, que nós deveríamos mudar a forma de fazer política nessa casa e fazer uma agenda com os 10 problemas maiores que existem em Divinópolis. Mas eu tenho visto o vereador Josafá incansável, o vereador Tajão, o vereador Delano, o vereador Nego, vereador Sargento Elton, mas nós deveríamos ter a grandeza de fazer um projeto dos 10 maiores problemas de Divinópolis. Ora, se a gente conseguisse dividir, daria uma média de meio problema quase para cada vereador. Estou achando que nós não estamos tendo humildade de sentarmos, olharmos com racionalidade o que é o maior desafio de Divinópolis. O vereador Cleitinho, ele fala uma coisa interessante. O vereador Cleitinho está virando uma arte em Divinópolis. Ele é amado e às vezes não tão amado na mesma dimensão. Mas eu vejo na fala do vereador Cleitinho uma pureza no fazer e uma pureza no sonhar. Eu vejo isso pela pureza da fala. Mas está faltando. Nós estamos no deserto. Tem aqui o Major Leônidas que dá essa aula aqui hoje. faz o levantamento das mazelas daquilo que seria a causa para segurar os nossos jovens e crianças. Levaremos, Major Leônidas, o seu problema feito. Levaremos, sim, com toda certeza. E aqui eu queria deixar registrado uma frase de Tancredo Neves: porteira que ranja muito o que quer graxa. Porteira que ranja muito o que quer graxa. Nhé, 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 com aquela sanfona. O trem não anda. Porteira que ranja muito o que quer graxa. A pessoa que grita, a pessoa que perde a lógica, a pessoa que perde a prudência da fala, ela já perdeu a capacidade de argumentar. Nós temos que ser ponderado. A política é uma coisa difícil. As demandas são maiores do que às vezes nós precisamos fazer. O populista, Minucci, honrado professor e sociólogo Minucci, o populista, seja da esquerda ou da direita, é aquele que acha que as coisas são fáceis. O governo do Galileu está passando por dificuldade? Está sim, Carlinho. Está sim. E vai passar mais ainda. E o Galileu vai passar mais dificuldade ainda. Os cenários que existem aí não são bons. Não são bons. Mas o Galileu, do jeito que ele pegou a prefeitura e do jeito que ele vai entregar, vai ser uma coisa que vai assustar as administrações passadas. O Galileu, quando era prefeito, isso aqui tem que ficar bem claro como um mantra daqui para frente e guardado no caráter dos senhores e deste todo o plenário. O Galileu entregou a Divinópolis como a quinta melhor cidade de Minas e está recebendo ela em 34º lugar. Tem problema? Tem muito! Mas os problemas dessa cidade são menores que o sonho do prefeito Galileu. O Galileu não é um homem que fala pelo silêncio. O Galileu não é um homem do verbo. O Galileu não é um homem de atacar. O Galileu não é um homem de falar de passado. O Galileu não é de futrique, de sanfona. Daí sanfona estragada. O Galileu é uma pessoa que segue para frente. O Galileu, às vezes as coisas não tão pior por causa do respeito que nós temos com Galileu. O Galileu é um símbolo. Ele é o comando desse governo e com toda certeza nós vamos ter reação dessa empatia que Divinópolis viveu nesses últimos 8 anos. Andava ontem o vereador Marcos Vinícius fiscalizando uma coisa que está me irritando em Divinópolis. Na rua Goiás, até Rio de Janeiro, no primeiro quarteirão da 1ª de junho com Goiás, Minas Gerais, 14 ambulantes. Da 1ª de junho, da Minas Gerais a São Paulo, 9. E da São Paulo, Rio de Janeiro, 6. São pessoas que não são daqui, mas que se fosse aqui tinha que ter saído. Passeio é para pedestre, passeio não é para vender óculos, passeio não é para vender calcinha, melancia e imagem de santo. Passeio para pedestre. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Ninguém sabe. Tem duas correntes, mas quem veio primeiro? O carro ou o pedestre? É o pedestre. Passeio para pedestre, Carlinho. Não é para vender imagem de santo, articum, rumã, melancia, brinco, batom. E nós não damos basta nisso. Sabe o que nós não damos basta nisso, Print? Porque a maior invenção coletiva do homem é a cidade. A cidade é a maior invenção do homem. E ela começa 12 mil anos atrás, essa formação de viver em sociedade. Nós não damos basta nisso, porque sob a regência do Galileu, nós não aceitaremos a agressão do Estado de Direito. Ou seja, nós só nos curvamos perante a lei. E a lei do Código de Postura fala o que pode ser feito ou não nos passeios públicos de Divinópolis. Nós vamos cumprir, sim. Nós vamos cumprir. Então, essa questão, eu queria pedir àqueles que são mais entusiasmados, aqueles que são profetas das coisas que nos enxergam, muita calma.
e vem momentos difíceis para o Galileu aí. Nós não estamos negando história nenhuma. Nós estamos em fase de adequação. A palavra presidente Josafá, que me ouve com atenção, a palavra crise, crimenem, é crescimento. É crescimento. A humanidade, quando passou por crise, ela deu um salto quantitativo na sua caminhada. Nós vamos fazer uma cidade melhor e entregar uma cidade melhor, Cleitinho. Esse fato que você falou aí hoje, ontem nós tivemos uma reunião com o Galileu, teremos uma amanhã também, liderado pelo rádio novo vereador Marcos Vinícius. Nós estamos atentos, nós estamos conversando, mas o ativo da demanda reprimida que nós percebemos das administrações reflexas anteriores, vereador Demir, é coisa que assusta. Mas vamos sim olhar com carinho e com respeito, e aqui nós vamos acompanhar o bom debate. Eu queria aqui, para finalizar, registrar que eu estive aqui ontem, hoje, lá no Cresce, participando da formatura de 14 corretores. Fui brindado pelo presidente Clebrinho com o livro Legislação do Corretor de Imóveis. E eu não sabia que o símbolo do corretor é uma ave também, igual o tucano do honrado partido do vereador Renato Zoli de Santa Luzia, que é o tucano. Aqui é o colibri. Então eu achei muito interessante, queria agradecer a todos os corretores pelo carinho, ao presidente Kleber, manifestar aqui um mais profundo respeito. E com toda certeza, sairei um homem menos ignorante, porque eu vou debruçar esse fim de semana sobre esse livro e enxergar algo que eu não conhecia e não tinha conhecimento. Obrigado, presidente Clebrim, e sucesso a todos os corretores de Divinópolis de Minas. É o que eu tinha a dizer nessa tarde. Muito obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Edil Edson de Souza pelo seu pronunciamento e passo os comandos desta mesa ao presidente desta casa, Adair Otaviano.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipes, cidadãos fraternos, queridos, que nos dão o prestígio da assistência esta tarde em nossa casa, em nosso plenário, cidadãos que estão em casa, a quem eu me reporto em absoluto respeito e acatamento, pedindo licença, permissão para entrar em cada lar, em cada empresa, em cada família, onde quer que você esteja nos assistindo. Muito obrigado pelo prestígio da audiência. Assim também cumprimento os nossos internautas que acompanham o nosso trabalho online, em tempo real, pela NET Câmara. A todos o nosso melhor, muito boa tarde. Senhor presidente, inicialmente eu quero me reportar ao tribuno, Major Leônidas, que enriquece, valoriza, dignifica a nossa casa com a sua participação, pelas suas ideias, pelas suas colocações, pelas suas propostas de encaminhamento, sobretudo para mais qualidade de vida da nossa população. São medidas simples, singelas, simplistas, mas que têm um alcance tão grande na valorização da vida, da qualidade de vida das pessoas. Investimentos pequenos. Hoje não se pede mais obras faraônicas, suntuosas. O que se pede é um pouco mais de atenção, de sensibilidade administrativa, e ações, serviços e obras que muitas vezes não demandam investimentos altos, pelo contrário, havendo boa vontade, competência e vontade em fazer, pode-se celebrar, meu caro Leônidas, PPPs, parceria público-privada, pode-se chamar a participação do terceiro setor, da iniciativa privada, dos empresários que queiram apoiar, que queiram ajudar, e há muitos empresários assim, que teriam como contrapartida e como incentivo a valorização da sua marca, daquelas empresas que são e exercem a responsabilidade social. Então eu vejo que a participação de Vossa Senhoria vem engrandecer esta casa e tenho certeza que a Comissão de Esportes dará respostas, não só a Comissão de Esportes, mas os 17 vereadores, e eu quero me colocar também à sua disposição, nessa construção coletiva em bem e em favor da vida. O senhor tem uma história tão linda na segurança pública e já há alguns anos tem se dedicado aos esportes. Tentei acompanhá-lo esses dias, não dei conta, mas estou me preparando ainda para estar um dia no porto do senhor. Cumprimento, muito obrigado pela sua participação, enriquece, me faz voltar ao tempo e me lembro daqueles bons tempos do estadual São Tomás de Aquino, assistindo os Jogos Guarani nas quartas-feiras, não é? Bons tempos daquele. Seja sempre bem-vindo, meu caro Major Leôndas, a esta casa. Hoje à noite teremos uma importante homenagem aos profissionais da saúde e terei a oportunidade de homenagear um dos mais importantes, mais conceituados médicos da nossa cidade e também de Minas Gerais. Estou me referindo ao neurologista, doutor Alexandre Amaral, conhecido, seu nome é renomado e todos já conhecem o seu serviço, o seu trabalho, o seu profissionalismo. E hoje eu terei o prazer, a honra de entregar a homenagem em reconhecimento, e faço isso em nome da população de Divinópolis, a esse grande benfeitor, esse médico competente, profissional, doutor Alexandre Amaral, um dos mais conceituados, eu volto a dizer, um dos mais renomados neurologistas de Minas Gerais. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, ontem recebemos o senhor procurador-geral do município, doutor Wendel, acompanhado dos técnicos da contabilidade, da fazenda, das finanças, também a senhora secretária municipal de educação e outros representantes de outras secretarias importantes da prefeitura, e vieram numa força-tarefa apresentar de forma antecipada e preventiva e preparatória as medidas administrativas que já estão sendo encampadas e estão sendo implementadas pelo senhor prefeito Galileu Teixeira Machado. Meu caro cidadão, a situação do município de Divinópolis é absolutamente preocupante e alarmante. E olha que nós estamos no primeiro semestre, quando contamos com receitas generosas do IPVA, do IPTU, do ISSQN, o repasse do FPM. Essas receitas, no segundo semestre, elas não existem ou caem significativamente. Portanto, o quadro não é dos melhores em termos de capacidade de investimento nas obras, ações e serviços que estão aguardados pela população de Divinópolis. E digo além disto, há uma situação a ser enfrentada e tem que ser tratada com toda atenção, com todo cuidado, toda cautela, toda prudência e toda sensibilização com relação aos servidores públicos municipais. Nós estamos em plena campanha salarial dos servidores. Há propostas que já foram apresentadas, colocadas sobre a mesa, e de pronto o chefe do executivo já justificou, fundamentou a sua negativa para atender aquilo que é pedido pelos servidores públicos. Uma queda de braço está sendo travada entre a administração municipal e os sindicalistas, e o que nós pedimos é tão somente que haja bom senso, sensibilização das duas partes, para que a população não fique prejudicada com uma greve que se desenha. Olha, uma greve nos dias de hoje é tudo que o cidadão divinopolitano não quer. A vida já está tão sofrida, tão difícil para toda a gente. Tanto desemprego, tanta situação de dificuldade dos pais de família, tantas obras, ações e serviços que não há como o Poder Executivo atender no momento. E agora, se tivermos mais uma greve, uma paralisação dos servidores, interrompendo as aulas, interrompendo os serviços já combalidos na saúde, somente se mantendo aquele percentual constitucional obrigatório. Mas enfim, é tudo que nós não queremos, é uma paralisação dos servidores. Mas queremos que haja uma sensibilização do governo, das duas partes, que as partes possam se sentar novamente e esgotar todas as possibilidades de entendimento de uma composição e que possamos nós, vereadores, estar intermediando essas negociações, essas conversações, para que tenhamos dias melhores para a nossa cidade. Seu prefeito Galileu assume essa prefeitura, assume os destinos do nosso município com uma dívida de aproximadamente 60 milhões de reais. Folhas de pagamento em atraso. E nesses poucos dias de governo, o seu prefeito já conseguiu regularizar o pagamento em dia dos servidores. Aquilo que foi deixado em atraso, ele já conseguiu regularizar, atualizar. E também muitas outras dívidas que já foram pagas, deixadas pela administração municipal anterior. Enfim, em tempos de escassez de recursos, de receitas cada vez menores, a situação do município, ela se equilibra, mas há necessidade de entender o pedido dos servidores públicos. Ninguém está pedindo ganho real. O que se pede é uma reposição das perdas em comparação à inflação do mesmo período. Perdas que vêm já se acumulando nos exercícios anteriores, quando o ex-prefeito Vladimir Faria Azevedo não teve como atender essas reposições necessárias das perdas por conta da inflação. Olha, senhor presidente, dentre as medidas adotadas nesse decreto que foi assinado pelo senhor prefeito Galileu, algumas medidas têm a ver diretamente com a população, com a comunidade, com você, cidadão, com você, contribuinte. Há de se fazer uma revisão e uma atualização do IPTU. A planta de valores será revista. Imóveis, apartamentos, casas, lotes que não contam com a avaliação correta serão reavaliados, haverá uma atualização da planta de valores e o certo é que o IPTU para o próximo exercício terá acréscimo, terá aumento no seu valor. Outras medidas também são anunciadas como a redução da jornada de trabalho para os servidores que atuam na área administrativa. Na área da saúde, da educação, não haverá mudança. Mas na área administrativa, muitos servidores vão trabalhar 6 horas por dia. Tudo isto objetivando uma economia de 5 milhões de reais por ano. Em caráter experimental, vai se dar a redução da jornada de trabalho na prefeitura para que, de alguma forma ou outra, a prefeitura possa fazer a contenção de despesas. Outras medidas, não serão mais permitidos agora participação de servidores públicos, mas eu digo, senhor presidente, em congressos, em cursos outros que venham demandar recursos e gastos públicos. São medidas de austeridade necessárias para se fazer o equilíbrio financeiro. A gente fica se perguntando e fica fazendo projeção. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com os técnicos da prefeitura e me perguntando se será possível manter em dia o pagamento dos servidores. Porque, além de discutir a reposição salarial, além de discutir o aumento do ticket de refeição, uma outra discussão hoje é premente e é mais imperiosa, o pagamento em dia. Olha, isso é sagrado. É direito do trabalhador. Mas em tantas outras cidades, esse escalonamento já está acontecendo. Qual que é a projeção para Divinópolis, hein? Qual que é a programação financeira, o plano de contingenciamento para que no segundo semestre tenhamos pelo menos a tranquilidade de que os servidores possam receber em dia? E ao mesmo tempo, qual a capacidade de endividamento, a capacidade de investimento naquelas obras, ações e serviços que são essenciais? Mais do que nunca, faz necessária a participação dos nossos deputados para carrear recursos do governo do Estado e também do governo federal. As emendas individuais e coletivas, mais do que nunca, tornam-se imprescindíveis para o atendimento às várias demandas nas áreas da saúde, educação, infraestrutura, naquilo que é básico, trivial e elementar. Vamos com fé, vamos com trabalho, vamos com participação, com entusiasmo, procurar caminhos, procurar alternativas, para que essa cidade não fique estagnada e parada no tempo, conforme já está há alguns anos. Que Deus abençoe a todos. Estamos aqui sempre à disposição, com as portas abertas, para atender a todos. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Boa tarde.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Marcos Vinícius e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, o tribuno dessa tarde, senhor Leônidas, trouxe a essa casa algumas demandas e mostrando a situação caótica que encontra o município de Divinópolis. Estive sim, igual meu amigo vereador Cleitinho disse, no prédio de esporte e cultura do Nossa Senhora das Graças e fiquei indignado de ver a situação que encontra o prédio pelo fato da Secretaria de Esporte funcionar naquele lugar. Pelo fato naquele lugar funcionar, além da Secretaria de Esporte, funcionar um CRAS. E não é só o mato que está tomando conta. Fiz a denúncia aqui na tribuna, encaminhei um pedido para o executivo para me mandar para essa casa informações sobre o elevador que se encontra com defeito. Até no momento não tive respostas. Então, o senhor Leônidas, a situação do município está crítica e nós temos que tomar alguma providência. Na reunião passada, ouvi o Eduardo da Print Júnior falando sobre a capina química, que ora no nosso município é proibida. A prefeitura atendeu o nosso pedido na Avenida Ayrton Senna, onde capinou o mato que tomava conta da rua, do calçadão da Ayrton Senna, e a gente vê que vários lugares precisam de capina e lá já precisa novamente. A prefeitura não vai conseguir manter Divinópolis uma cidade limpa. Porque antes de limpar os outros lugares que precisa, onde limpou há menos de 30 dias, já está cheio de novo de mato. E temos que estudar uma forma, igual o Eduardo Apinjuni falou, é importante a gente ver, olhar em outros municípios, por que outros municípios têm e funciona, né? Para a gente trazer para essa casa, para o nosso município, uma solução para esse problema. E, senhor presidente, falando de economia, eu quero deixar bem claro aqui que esse vereador é a favor de economia no nosso município. Mas nós temos que buscar economia sem afetar a população. Hoje, ontem nós participamos de uma reunião, e hoje já está em todos os jornais, que a nossa prefeitura funcionará de meio-dia às 18, indo completamente na contramão que a Câmara está indo. A Câmara vai funcionar de 8 às 6 da tarde, às 18 horas, uma iniciativa bacana do nosso presidente. Eu acho que é isso que a população espera, um bom atendimento. Mas, em contrapartida, o nosso município, a prefeitura, vai funcionar de meio-dia às 6. O funcionário que é pago para trabalhar 8 horas por dia, ele vai trabalhar 6. Aí falam, ah, é um prazo experimental de 90 dias. Essa casa iniciou com um prazo experimental e ficou fechada na parte da manhã por 9 anos. Então, fica aqui o meu repúdio, eu sou contra esse horário. Eu acho que existem formas da gente economizar, do executivo fazer economia e não mexer no horário da prefeitura, porque eu, enquanto presidente de bairro, usei muito os trabalhos da prefeitura e vi que lá não tem nenhum trabalho, o atendimento não é bom. A pessoa que precisa da prefeitura, para protocolar um simples cordeável, fica lá 2 horas no protocolo. Então quem precisa da prefeitura vai funcionar de meio-dia a 6. Isso é um absurdo para a população que precisa do trabalho da prefeitura. Então, igual eu falei, como presidente de bairro, lá não é um atendimento de qualidade. Nunca teve um atendimento perfeito. Se a gente vê, é servidor mal educado. Tem sim.
Não vou generalizar, que claro que tem servidores que atendem bem, sim, mas eu acho que o senhor prefeito, com essa atitude, ele está desrespeitando a população de Divinópolis, que precisa do trabalho da prefeitura. Senhor presidente, eu queria convidar mais uma vez aqui toda a população, porque estarei fazendo dia 24 de abril uma prestação de contas dos 100 primeiros dias de mandato. E, então fica aqui o meu convite, no dia 24 será realizada uma reunião com toda a comunidade, está todo mundo convidado, onde nós teremos dois momentos nessa reunião para falar tudo que nós fizemos, a população ficar bem atenta e saber do trabalho desse vereador, e no segundo momento fazer que as pessoas que ali estejam participem do nosso mandato, fazendo críticas construtivas, dando opiniões. Então estarei no dia 24 no Espaço Smash às 19 horas e aguardo todos vocês para fazer uma reunião muito bacana e ouvir de cada um de vocês todas as demandas que é necessário e contribuir para o nosso mandato no município. Essas eram minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Nós queremos agradecer a fala do nobre vereador César Tarzan e passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente Josafá para que eu possa fazer o uso da palavra.
Passo a palavra ao vereador inscrito, Adair Otaviano.
Senhor presidente interino, vereador, vice-presidente Josafá, peço permissão para fazer uso da fala sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitano, boa tarde. Quero cumprimentar, senhor presidente, de uma forma especial, o tribuno Leônidas dos Santos Ribeiro, que veio falar sobre a prática esportiva e de atividades físicas em espaços públicos. Quero parabenizar o tribuno por usar do espaço democrático da nossa casa e quero mostrar para ele. A Secretaria de Esporte, o recurso previsto para o ano de 2017 é no valor de R$1.597.000 ano. 1 milhão e 200 mil é para usar com a folha de pagamento. 110 mil reais é para usar para pagar obrigações patronais. Sobram apenas 287 mil reais, dividido em 12 meses, que dá a quantia de 23.920 reais. Eu fico me pensando e me perguntando, quando o ex-prefeito Vladimir mandou o orçamento do ano de 2017 para a gente votar no ano 2016, eu ainda falei aqui e levantei com relação da Secretaria de Esporte. Secretaria de Esporte que tinha um orçamento mísero, que não dá para oferecer bolas para essas escolinhas que nós temos aí. A gente vê alguns cidadãos dessa cidade, eu já fiz muito como cidadão, dar bola para alguma escolinha. Cesu, outras escolinhas espalhadas na nossa cidade, nós estamos vendo que isso chega a ser vergonhoso, porque a folha de pagamento praticamente consome o recurso anual da Secretaria de Esporte. Como aplicar em locais para que faça uso de esporte, como fazer calçadão, fazer outros tipos de obras para usar como prática esportiva? É impossível. Enquanto os orçamentos chegarem nessa casa e essa casa tiver coragem de modificar e o prefeito aceitar as modificações, porque as emendas no orçamento elas nunca são aceitas. Eu sou nessa casa para completar 17 anos, todas as emendas que foram apresentadas nos orçamentos dos prefeitos anteriores não eram acatadas, o que chega a ser uma vergonha. Mas mesmo assim quero parabenizar o tribuno por falar de assunto tão importante, não só na área esportiva, como para o atendimento à saúde das pessoas. Senhor presidente, quero aqui mais uma vez falar
da situação de calamidade pública e financeira da nossa cidade. Acho eu, vereadora Adélio Taviano, que a calamidade pública financeira decretada pelo ex-prefeito Vladimir foi simplesmente para sair da lei de responsabilidade fiscal. Um prefeito que governa uma cidade do tamanho de Divinópolis por 8 anos consecutivos e chega a fechar o último ano de mandato deixando a cidade quebrada. Falaram aí que ele era bom administrador. Eu não sei o que, que ele administrava, mas para quebrar a cidade e largar a cidade na situação que esse senhor largou, puxa vida, tem aí agora o prefeito Galileu com toda a responsabilidade passar por diversas dificuldades, recebendo uma dívida de 51 milhões de reais. E aí, nós ontem deparamos com o decreto 12.556/2017, que visa adotar medidas administrativas objetivando a contenção de despesas e o incremento de receitas com vista ao reequilíbrio das contas públicas. Aí eu me pergunto, analisando o decreto, no seu item 1, repactuação dos valores referentes a aluguéis e devolução daqueles que não for possível essa repactuação. Eu quero citar aqui a biblioteca pública. Pagam 27 mil reais de aluguel para usar o prédio da biblioteca pública. Isso é inconcebível. Item segundo, abertura de processo licitatório visando a concessão para exploração de serviço aeroportuário. Nós estamos vendo hoje que o prefeito, o ex-prefeito, deixou uma empresa tomando conta do aeroporto de Divinópolis e a prefeitura tem que gastar 200 mil reais por mês para manter o aeroporto funcionando. É uma vergonha também. É uma vergonha, chega a ser vergonhoso a prefeitura desembolsar de 200 mil reais para fazer o aeroporto funcionar. Tem que fazer uma licitação, entregar essa concessão na mão de alguém para que alguém pague para a prefeitura para usar o nosso aeroporto. Isso sim, isso seria o correto. Item 3, revisão de todos os convênios celebrados com entidades assistenciais visando a redução de valores sem prejuízo da qualidade do serviço assistencial. Espero que nessa celebração, nessa revisão, que não prejudique as entidades. Muitas entidades precisam dos convênios com o poder público, com a prefeitura. Item 4, reavaliação do PAP, Programa de Alimentação Popular, fazer recadastramento do programa. Espero que no fazer o recadastramento, que também não corte aquilo que é de extrema necessidade. Item 5, revisão dos contratos de computadores e periféricos. Acho que isso não devia nem existir. A prefeitura tinha que estar com seus computadores lá e seus objetos que fossem de uso de trabalho e não pagar aluguel de computadores. Isso chega a ser uma burrice. Alugar computadores, pelo amor de Deus, estamos no fim do mundo. Item 6, promoção por meio da DiviPrev da revisão dos cálculos atuariais previdenciais do município. Eu já falei aqui várias vezes, o cálculo atuarial saiu do ano 2015, de 12,73% foi para 24%. Tem que correr para ser revisado, porque a prefeitura não aguenta pagar uma quantia, uma porcentagem tão alta quanto está hoje. E daqui para frente só vai crescer mais. Item 7, promoção de medidas necessárias à atualização da planta de valores do município. Medidas essas que têm que ser também urgentes. Nós não podemos continuar com a planta de valores, que um valor venal de um imóvel é um valor, e na prática aquilo vale 3 vezes mais. Nós temos que fazer isso com urgência. Item 8º, redução de 2 horas na jornada diária dos servidores públicos, visando contenção de gastos. Salários, eu quero aqui questionar. Quero aqui chamar o prefeito Galileu com atenção especial para esse decreto por 90 dias, prefeitura funcionando de 12 às 18. Eu quero aqui, eu perguntei ontem para o corpo técnico e jurídico da prefeitura, vai baixar o salário? Não vai. Vale refeição? Vai cortar? Não vai. Benefício que a prefeitura possivelmente vai usar. diminuição na água, energia, telefone e transporte. Aí eu pergunto, quantos são os servidores que vão trabalhar 6 horas? E quais são eles? É para todos os servidores? Não é. Então, na realidade, o senhor prefeito, que respeita muito o povão dessa cidade, tem que pensar 2 vezes, porque as prefeituras e câmaras municipais não trabalham para dar lucro, visando lucro. Não podem dar prejuízo. Quem trabalha para dar lucro é a empresa privada. Poder público, prefeituras, câmaras municipais trabalham é visando um atendimento de qualidade no serviço público. E eu vou voltar a falar isso aqui várias vezes. Prefeitura e câmaras municipais têm que trabalhar com a visão do atendimento com qualidade para os cidadãos. Item 9. Levantamento de dados e otimização do protesto de todos os débitos provenientes de dívida ativa. Eu lutei muito para não aprovar a lei aqui que pode protestar o contribuinte. O cara, quando ele não dá conta de pagar, ele tá praticamente quase a zero. Ainda pode ser protestado. Mas a Daíla Taviano tem suas opiniões e muitas das vezes nem sempre é as nossas opiniões que contam. Item 10. Análise da redução do quantitativo dos cargos em comissão do número de secretários por meio da elaboração de um novo organograma. Espero que faça um novo organograma bem feito, para que a gente possa também fazer economia nesse sentido. Adoção de procedimento com vistas à eventual compensação de valores e a defesa de receitas próprias junto à Receita Federal. Realização de concurso público, objetivando a diminuição dos contratos, mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Dos contratos temporários para melhorar e aumentar a contribuição da DVPREV. Isso é importante, porque a Previdência, se não tiver concursado para contribuir com ela, em breve ela irá falir. Item 13º. Reavaliação das comissões administrativas, notadamente as remuneradas e de naturezas permanentes. Não tem que pagar para a comissão permanente para poder fazer um outro serviço. Também concordo. Quero o artigo 2º, senhor presidente. Conscientização com o uso dos bens e serviços. Fica suspensa também as autorizações para servidores participarem de capacitação, curso, seminário, férias e congresso. Também é um meio de fazer uma economia. Sustentação de aquisição de materiais permanentes com recursos ordinários. E suspensão da celebração de novos contratos de locação de imóveis destinados ao funcionamento de órgãos e entidades da administração pública, salvo com redução de gastos. Aqui eu quero voltar e falar dos servidores. Perguntei ontem para o corpo técnico e jurídico da prefeitura. O gatilho deu 7,80 e alguma coisa. Vai pagar os servidores? Não tem dinheiro para pagar. Mas vocês só estão adiando aquilo que já é compromisso, porque nós temos a lei aqui aprovada nessa casa. Só vai adiar para na frente pagar com juros e correção. E aí as pessoas não gostam muito de quem fala a verdade. Mas essa é a pura verdade. Desse ano, o senhor prefeito tem que fazer da fita o coração para pagar o gatilho servidor. Aí, daí para frente, é negociável com o sindicato, com os servidores, mas sempre respeitando os servidores. Essa cidade não funciona sem a máquina que chama servidores públicos municipais. Muito obrigado, senhor presidente. Tenho sessão da palavra nesta tarde de hoje.
Agradeço o pronunciamento do nobre Edil Aider Otaviano e retorno o trabalho da mesa ao nobre vereador.
Passando agora para a segunda parte dos trabalhos, solicito da secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia. Questão de ordem, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, com a quiescência de Vossa Excelência da mesa diretora, eu gostaria de pedir a suspensão dessa reunião por 5 minutos para conversar com os vereadores no plenário.
Fica a pedido do líder do executivo nessa casa a reunião suspensa por 5 minutos com a finalidade de discutir projetos
da ordem do dia nessa casa.
Fala, presidente.
Da manhã?
Fala, presidente.
Com a palavra, o vereador Dr. Delano.
Quero encaminhar para a vossa presidência aqui a convocação do secretário municipal de saúde a estar nessa casa dia 26 de abril, às 18 horas. Encaminho as mãos de vossa excelência para tomar as devidas providências. Muito obrigado.
Solicito da senhora secretária Janete fazer a leitura do projeto em pauta na ordem do dia.
Projeto de lei ordinária número 002, de 17 de fevereiro de 2017. Altero o anexo 3, anexo de metas e prioridades, item 1 da Lei Municipal número 8.167 de 2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2017 e da outras providências. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto, legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pelo exposto, a aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei número M002/2017, que altera o anexo 3, anexo de metas e prioridades, item 1 da lei municipal número 8.167/2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2017 e da outras providências, de 17/2/2017. Em discussão. Em votação.
Agora vou.
Fica aprovado projeto de lei número M002/2017 por 15 votos favoráveis. Solicito da secretária fazer a leitura do próximo projeto em pauta.
Projeto de lei ordinária número CM018, de 26 de janeiro de 2017. Dispõe sobre alterações no artigo 37, no inciso 3º do artigo 39... parágrafo 3º do artigo 39 e inciso 1º do artigo 40 da lei número 6.907 de 2008, Código de Postura do Município. Quórum para votação, maioria simples. Autor, vereador Sargento Elton. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto, legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública e Infraestrutura Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pelo exposto, a aprovação.
Coloque em discussão projeto de lei número CM018/2017. Dispõe sobre alteração no artigo 37, parágrafo 3º, do artigo 39, inciso 1, do artigo 40 da lei 6.907/2008, Código de Postura Municipal, de 26/1/2017. Em discussão.
Senhor presidente, palavra.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Isso é uma demanda que se nós somos cobrados pela sociedade. Também foi uma solicitação do senhor comandante da Polícia Militar, anterior ao que está aqui hoje, foi o senhor comandante Marcelo Carlos, no intuito de também que a Polícia Militar possa participar do laudo de vistoria no quesito técnico de segurança. Será cobrado, né, juntamente com o laudo do Corpo de Bombeiros, que é especificamente para pânico e incêndio, também que inclua, para parecer técnico, a Polícia Militar em geral, que é o órgão técnico de fiscalização da segurança. Iria ser cobrado ali itens específicos, com um projeto de segurança, quantos vigilantes, quantos segurança, a acessibilidade do trânsito no local, o impacto do trânsito, juntamente com a assistência de trânsito. Então, e também alguns itens seriam observados, como informação à Polícia Militar, de eventos e também das casas, para que ela possa estar atuando de forma preventiva, ou até mesmo orientando para que não aconteça aqueles eventos, para evitar futuros crimes, contravenções e também o impacto ambiental dos moradores nas adjacências. Com o novo comandante, a gente também vai estar conversando, tenho certeza que irá apoiar essa demanda.
Continua a discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Vereador Sargento Elton, tem todo o meu apoio. Nós participamos juntos na CASP, que é Associação Comunitária para Assuntos de Segurança, e é uma demanda da CASP há muito tempo, pois cada vez mais é o número de bares que deixam de ser bares, se transformam em boate de maneira irregular, e os vizinhos daquela propriedade ali fica extremamente prejudicado. Na hora, a Polícia Militar é chamada, mas na hora de participar do alvará, a Polícia Militar não participa se ali é o local ou não adequado. Então, está fazendo jus ao serviço aí da Polícia Militar de podendo estar participando. E principalmente no aumento, viu, ô, sargento, que foi dada aqui a multa. Ela era irrisória. Precisava realmente haver esse aumento, uma vez que, infelizmente, eles preferem pagar a multa que era mínima e continuar na ilegalidade. Agora eu acho que doendo um pouquinho no bolso, vamos pensar duas vezes. Então, meus parabéns aí para o senhor.
Palavra, senhor. Continua a discussão. A palavra, vereador Rodrigo Caboge.
Eu gostaria de só fazer um questionamento ao nobre, né, honrado vereador, tenente Elton, porque hoje nós sabemos que o lazer aqui em Divinópolis é muito pouco, principalmente para as pessoas de poder aquisitivo menor. Gostaria de saber de Vossa Excelência, nós sabemos que hoje há várias casas funcionando em Divinópolis. Exemplo, hangar ali na Piauí. Quando for solicitado este alvará, que hoje já existe o Corpo do Bombeiro, da Prefeitura e agora da Polícia, se a Polícia entender, estando a empresa localizada dentro do zoneamento, das condições legais, ambientais, e a Polícia entender que aquele local não é adequado e não concedeu o alvará, a casa não conseguirá este alvará? É uma pergunta que eu faço a Vossa Excelência.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Nobre vereador Caboge, é por isso que está sendo criado esse projeto aqui, é para colocar a Polícia Militar a par dos acontecimentos, o que está se ocorrendo através da segurança pública. Você não sabe, mas inclusive eu já trabalhei lá, já tivemos que fazer intervenções policiais lá, sérias de rixa no local, inclusive vítimas que tinham nada a ver, que estava passando na hora, foram atingidos e machucaram, inclusive lesionaram. Então, esse não é o alvará que a Polícia Militar irá emitir. É um laudo técnico sobre segurança pública que fomentará o alvará final concedido pela prefeitura. Então a prefeitura vai ter um laudo técnico do bombeiro, do meio ambiente e também da polícia militar no quesito segurança pública, que é muito importante para nós hoje em dia, né?
Palavra, presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Renato.
Dá os parabéns ao sargento Welton, né, e cabe que isso também tira um pouco do sobrepeso que é imposto em cima dos fiscais da prefeitura, que quando vem a interditar algum estabelecimento, acha que é a prefeitura que está fazendo esse fechamento do estabelecimento. É muito importante também que, para não ter esses problemas que estão acontecendo nem no Coliseu, no La República, para evitar essas demandas que aconteceu com erros, de talvez não erro, talvez foi falta de conhecimento e veio acarretar esse problema para a comunidade. Parabéns, sargento Welton, pode contar com o voto desse vereador.
Continua a discussão.
Palavra.
Com a palavra, vereador Eduardo Pente Júnior.
Senhor presidente, acho o projeto do vereador sargento Welton de suma importância para a segurança das casas noturnas da nossa cidade. Conversando com o vereador agora há pouco, e até nós fiz uma ligação aqui para o comandante Marcelo, e eu pediria a Vossa Excelência, vista até a próxima reunião, para que nós dois, eu e o sargento, fôssemos até o batalhão de polícia militar, até mesmo para a polícia saber qual que vai ser a função dela. Porque como o sargento mesmo disse aqui, ele fez este projeto baseado no Marcelo, no outro Marcelo, que é o Marcelo Carlos. E o Marcelo Augusto falou que a polícia terá disponibilidade de enviar o relatório, ou seja, uma vistoria técnica da polícia, ou um parecer em cima do número de segurança que aquele evento terá que colocar devido ao público apresentado por ela. A preocupação que nós temos aqui é só a questão de regulamentação de poderes. Hoje, existe o jogo de empurra. Prefeitura empurra no bombeiro. Bombeiro fala que o alvará não depende dele, que é a prefeitura que está travada. Prefeitura fala que a culpa é do bombeiro que não liberou a VCB, que só libera o alvará se o bombeiro liberar a VCB. Bombeiro fala que só libera a VCB se a prefeitura liberar o alvará. E agora a gente coloca mais um órgão no cenário, que é a Polícia Militar. Então, o projeto é perfeito, acho que tem que ser colocado a responsabilidade em cima dos promoters e das casas de show que temos em Divinópolis, mas nós temos que dar condições legais para eles buscarem a informação. Não é simplesmente a gente fazer uma lei que aqui hoje e a interpretação do sargento, igual eu expliquei para ele, a justificativa do projeto, ela é perfeita. Pela justificativa você entende o intuito do projeto, mas no projeto não fala como que ele vai conseguir essa vistoria. E na hora que o projeto vira lei, só vai para o caderninho a lei, a justificativa não vai. Então por isso é a minha preocupação, a gente fomentar essa informação e peço a compreensão de Vossa Excelência para que junto a gente possa ir ao comandante aperfeiçoar essa lei que vem para favorecer a segurança pública da nossa cidade. Obrigado.
Continua a discussão.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ademir.
Eu gostaria também de me incluir juntamente nesse projeto com o sargento Welton e o Print Júnior para a gente fazer essa visita ao comandante.
Continua o pedido em discussão, o pedido de vista do vereador Eduardo Print Júnior.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, novamente, vereador sargento Welton.
Eu entendi perfeitamente o que o vereador Eduardo Print Júnior quis dizer. Eu acho de bom alvite que nós realmente procuremos aí o nosso comandante atual, o Tenente Coronel Marcelo Augusto, para que ele possa estar especificando os itens que realmente serão cobrados no projeto referente à segurança pública, juntamente com o vereador Ademir, que também participa das reuniões da CASP, a Janete e outros tantos aí, o vereador Renato, o Edson Souza também, a maioria dos vereadores vai lá na CASP e vê as demandas que a sociedade nos coloca a par. Então o vereador Ademir também tem está até com um projeto também em andamento aí, que é protocolou, talvez seja a hora de nós fazermos um só, aproveitar essa vista e já conversar com o senhor comandante para incluir os itens que serão cobrados no quesito de segurança pública, ao mesmo tempo também já colocar as suas, que eu achei muito importante, que é o número de ocorrências que serão verificados ali na casa da casa noturna, se tiver 3 ou 5, né, ocorrências? Exatamente, se tiver 5 ocorrências ali da Polícia Militar já registradas, automaticamente já se pede alvará e fecha o estabelecimento. Então é isso aí, a união das forças, poder, das ideias e o debate dinâmico e amplo para nós chegarmos a um denominador comum para que realmente a lei funcione na íntegra e a sociedade tenha a ganhar com isso. Muito obrigado.
Continua a discussão, pedido de vista do vereador Eduardo Pinto Júnior. Em votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, contrário, queiram se manifestar. Aprovado o pedido de vistas do projeto de lei CM018/2017. Solicito da secretária a leitura do próximo projeto.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM021 de 6 de março de 2017. Disciplina a confecção de folhetos, panfletos, folhas volantes e similares nos logradouros do município de Divinópolis. Autor, vereador Eduardo Print Júnior. Quórum para votação, maioria simples. Senhor presidente, a emenda de número CM08 de 2017 ao projeto de lei número CM21 de 2017, substitutivo. Emenda modificativa. Janete Aparecida. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pelo exposto, a aprovação.
Coloco em discussão a emenda de número CM008/2017 ao projeto de lei número CM21/2017. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
O pedir essa emenda é porque no anterior, o parágrafo 3º, fica proibida a colocação de panfletos de propaganda e maçanetas e para-brisas de veículo nas grades, portões e ainda lançamento no interior do pátio ou garagem de imóveis residencial. Acrescentando agora o parágrafo único, fica permitida a colocação de panfletos em residência que não possuem caixa de correspondência, uma vez que as nossas residências mais simples anteriormente não têm a sua caixa de correio. Então, nessas casas fica permitida a colocação de panfleto nos portões para que todo mundo tenha acesso ao panfleto que ali ia chegar.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovada a emenda de número CM008/2017 ao projeto de lei número CM021/2017, substitutivo, por 15 votos favoráveis. Solicito da senhora secretária fazer a leitura do projeto.
Projeto de substitutivo 1 do projeto de lei CM21 de 6/3/2017. Disciplina a confecção de folhetos, panfletos, folhas volantes e similares nos logradouros do município de Divinópolis. Autor, vereador Eduardo Print Júnior. Quórum para votação, maioria simples. parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pelo exposto legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pelo exposto à aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei número CN021/2017, que disciplina a confecção de folhetos, panfletos, folhas, volantes e similares nos logradouros do município de Divinópolis, 26/1/2017. Em discussão. Palavra. Com a palavra o vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, esse projeto já tramitou aqui nessa casa e a vereadora Janete incrementou ele com essa preocupação das residências sem a caixa de correio. Então quero agradecer a vereadora por ter incrementado o nosso projeto, que coloca ele numa situação em que a preocupação desse vereador é o lixo que se espalha pela nossa cidade. E hoje aqui na tribuna, o Edson, muito preocupado com o centro da nossa cidade, colocou sobre os ambulantes, os famosos toureiros, que ficam esparramados aí pelas vias, e também o vereador Renato, pelas vias centrais da nossa cidade. E é o mesmo caso do panfleto. Às vezes, com esse projeto, as pessoas que estão distribuindo panfleto na Goiás com 1º de junho, vai continuar distribuindo seu panfleto ali. Porém, com uma obrigação. Obrigação de recolher todo aquele panfleto que não coube na lixeira que estava à frente da onde a pessoa estava distribuindo. E essa preocupação, principalmente nas residências, onde as pessoas, acaba que as garagens, né, das casas ficam lotadas de panfletos que se jogam ali. É mais fácil para a pessoa que está distribuindo jogar na garagem do que na caixinha de correio. E a caixinha de correio está do lado, às vezes, da grade, mas ele se acha mais cômodo jogar na garagem. Então essa é uma das nossas preocupações com esse projeto, que visa aí a educação mesmo da distribuição de panfletos em nossa cidade. Esse projeto tramitou aqui no ano de 2016, do qual o presidente Rodrigo Caboja nos trouxe alguns empresários aqui do ramo de panfletos, do qual nós fizemos a adequação necessária para que não prejudicasse nenhum emprego de nenhuma dessas adolescentes que distribuem panfletos em nossa cidade. Obrigado.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, a lei situa o tempo e o espaço. Para mim, uma lei morta. Uma lei que vai durar 5 anos. Eu fico por entender como é que tem empresários hoje ainda que colocam o nome dele e joga a sujeira dentro da sua casa. Eu fico por entender, vereador Janete. Lá em casa dá para mim, acho, fazer um almoço. Se eu juntar esse lixo que você falou, a palavra do vereador autor, a nossa preocupação é com o lixo. É uma sociedade capenga que não pensa. Que não pensa. Quando eu era o presidente dessa casa, eu queria acabar com o jornal impresso. Eu peguei os jornais, o peso, multipliquei. Vocês assustam o quilos de lixo. Você vê uma pessoa ali lendo um jornal, ali na rua, tal, tal. Perfil dele, qualquer idade. Acabou, gente. Não use isso mais, não. Isso é demodê. Isso é uma sujeira. O empresário que coloca o nome dele numa publicidade dele hoje está perdendo o mercado, vereador Nonato. Ele está perdendo o mercado. Porque não é concebível. Não é concebível um tipo de publicidade, de propaganda e produzindo esse resíduo, como disse o vereador autor. Nossa preocupação é com o lixo. Ele não se disse aí. Eu vou votar em respeito à produção intelectual desse honrado amigo, vereador, mas é um projeto para mim que nem aqui não tinha que estar. As empresas têm que se tomar consciência e vergonha na cara. É vergonha na cara as empresas. A gente devia ser um apóstolo de boicotar essas empresas. Parece uma campanha de vereador. Lá em casa tinha dia que se eu juntasse todo o santinho que estava lá, eu fazia um céu particular.
É a mesma coisa. Então eu acho que é um projeto mais em respeito ao autor e à produção intelectual. Vou votar favorável.
Para a segunda discussão, com a palavra o vereador Eduardo Freitas Júnior.
Concordo em partes com o vereador Edson Souza, quando ele disse que o projeto não precisava de ser votado nessa casa, que o projeto é morto. Eu acho pelo contrário. O projeto hoje entrou nessa casa em discussão, tramitou e está sendo votado aqui hoje, que as empresas não estão respeitando a lei que hoje já existe. Que é o quê? Se jogar lixo nas vias. Se nós não temos hoje a cultura de colocar lixo no lixo, nós não temos essa cultura, tem que vir um projeto de lei como forma de reeducar. Eu não queria estar fazendo esse projeto de lei aqui por ego e simplesmente por votação para ter mais um projeto na casa. É pela situação que nós estamos vendo o centro da nossa cidade. O centro da nossa cidade tomado de panfletos, de lixo, que se torna toneladas de lixo no final do dia. Nós temos hoje aqui 3 equipes de varreção e mesmo assim a Rua Goiás, a 1º de junho, acaba ficando suja. Sempre que você passa, o número de panfletos jogados nas vias são muito grandes. Então, creio que o projeto possa ser, daqui 5 anos, ser sem validade. Mas hoje ele é de suma importância para a nossa cidade permanecer limpa, vereador Edson Souza.
Continua a discussão. Em votação, projeto de lei número CM021/2017. Aprovado o projeto de lei número CM021/2017, que disciplina a confecção de folhetos, panfletos, folhas, volantes e similares nos logradouros do município de Divinópolis em 28, em 26/1/2017. Aprovado por 15 votos favoráveis. Solicito da secretária fazer a leitura do próximo projeto em pauta.
Projeto de lei ordinária número CM040, de 20 de março de 2017, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação gratuita de banheiros químicos em logradores públicos, shows, exposições agropecuárias, eventos culturais e esportivos realizados no município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto à legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei número CM040/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação gratuita de banheiros químicos em logradouros públicos, shows, exposição agropecuárias, eventos culturais e esportivos realizado no município de Divinópolis e da outras providências, de 20/3/2017. Em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor Cleitinho.
Quer dar a justificativa do projeto? Ele é simples. Qualquer evento que tiver e tiver parceria da prefeitura, a prefeitura estiver apoiando, não pode mais cobrar banheiro. Eu acho que a gente tem que ter dignidade. Vou dar até um exemplo simples de um evento que vai ter agora mais para frente, que é a Divina Expo. E hoje se cobra muito caro para entrar nesses eventos, até R$100 para entrar num dia. É preço de arena multiuso. Aí você entra lá dentro, você tem que pagar para usar banheiro. Então acho que é questão de dignidade. Eu até falo, o homem solteiro, ele vai em qualquer lugar e faz suas necessidades. A mulher não. A mulher tem que usar aqueles banheiros daquela maneira, aqueles banheiros porco mesmo. Então isso é para mim a questão de dignidade para as mulheres. As mulheres necessitam de usar banheiro e sem pagar. E no projeto deixa bem claro que, por mais que agora seja de graça, o banheiro tem que estar bem tratado, com higiene, com papel higiênico, com tudo que tem que ser feito. Eu acho que é mais que obrigação quem está fazendo evento dar essa oportunidade do banheiro ser de graça. Então é simples o projeto e espero que seja votado. Sim. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Roger Viegas.
Bom, Cleitinho, achei muito bacana aqui, inclusive, que frisa no projeto 040/2017, sua autoria, o artigo 2º, quando se trata da proporcionalidade dos banheiros. Só quem frequenta eventos, festas, assim como nós, né, que somos jovens, estamos sempre aí nesse meio, eu, você, que viemos da música, enfim, fazemos shows aí no final de semana, camarote, pista, Delano, vereador Delano, enfim, né, vários colegas que aqui no plenário. Agora, a questão da proporcionalidade, que foi muito bem colocada, que o seu projeto aqui realmente li, reli e não tenho o que acrescentar, o artigo 2º destaca muito bem. Camarote e pista, por exemplo, você vai numa festa, o camarote tem mais banheiro do que na pista, dependendo da festa. Então fica aí aberto também a consciência dos promotores, principalmente, claro, agora, aqueles que vêm também de fora fazer festa na nossa cidade, e principalmente da nossa cidade, que é algo que realmente tinha que ser colocado aqui. Então, meus sinceros parabéns, vereador Cleitinho, projeto perfeito.
Continua a discussão.
A palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Gostaria também, mais uma vez, de parabenizar meu amigo Cleitinho pelo brilhante projeto que você coloca em pauta hoje aqui. É realmente preocupado com o bem-estar da população. Isso é muito importante, sua visão. Está surpreendendo positivamente a todos aqui. É muito bom o seu projeto. Isso aqui, igual você falou, a pessoa paga o ingresso, chega lá e ainda fica usando aqueles banheiros postos. Principalmente a mulher, a preocupação com a mulher, o respeito à mulher. Isso aí é de tirar o chapéu. É, tenho aqui minha admiração, meu respeito e meus sinceros parabéns por essa iniciativa e desse projeto aqui. Muito obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra, vereadora Janete.
Eu vou, em primeiro lugar, pedir para uma consideração, vereador Roger. Eu, nos meus 41 anos, uma mulher bonita, elegante, adoro exposição e saio também, viu? E não gosto daquele banheiro lá mesmo, não, gente. Mulher não tem jeito de sentar naquele banheiro químico fedorento, onde todo mundo espirra para todo lado, porque não tem mira. E depois a gente vai lá sentar, não tem jeito. As que beberam, então, coitada, cai lá em cima, não tem jeito mesmo. Aí quando chega uma fila quilométrica, que não tem jeito da gente entrar dentro dos banheiros. Porque ele leva toda a vida para conseguir troco, para poder ainda a gente tirar as moedinhas do bolso para pagar. Então, esse projeto veio sim valorizar. Muito obrigada, está valorizando nós mulheres aqui, principalmente aqui no parágrafo único do artigo 3º, quando fala o seguinte: não pode faltar material. Porque nós não podemos ter banheiro, viu, pessoal que está em casa, a partir da aprovação dessa lei, não pode faltar material. Tem que ter papel higiênico nos banheiros que a gente for usar. E o banheiro tem que estar limpo. Consta as duas coisas aqui. Então, assim, desde já, eu acho que foi uma brilhante ideia. Realmente vai favorecer a população, principalmente aqueles que vão com pouco dinheiro no bolso, que as coisas lá dentro já são muito caras, então já é um ganho para a população que está pagando a entrada.
Continua a discussão.
Palavra.
Com a palavra, o vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, o projeto perfeito, né? Mas o que me preocupa nesse projeto é o seguinte: o artigo 1º diz que ficam os promotores de evento, públicos ou privados, obrigados a instalar de forma gratuita banheiros químicos em logradores públicos, shows, exposições agropecuárias, eventos culturais e esportivos realizados no município de Divinópolis, dentro das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. E até aqui o projeto perfeito. O que eu não concordei com o projeto e acho que deveria expandir também além disso é quando você coloca exceto nas feiras permanentes de veículos, entidades filantrópicas, associações de bairros ou feiras, hortifruti, granjeiros e artesanatos. Acho que a lei ela deve ser para todos em todos os locais. Aqui foi citado um único evento como justificativo. E hoje a pessoa pode usar o banheiro de qualquer lugar para precisar dele, inclusive nas feiras permanentes de veículos que nós temos aqui na cidade, que é realizado dentro do Parque de Exposição também. Então eu queria que o nobre colega vereador Cleitinho retirasse essa única palavra, o exceto, e que a lei fosse para todos, inclusive nas feiras de veículos, inclusive nas feiras culturais, nas associações de bairros, nas feiras de hortifruti grangeiros e também no artesanato, porque lá já vai ter o banheiro. Então, fica aí uma dica para o nosso vereador, caso ele entenda que as feiras também devem ter o banheiro liberado.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Renato.
A minha preocupação hoje com a economia que nós estamos vivendo é que na hora que fala que no artigo 6º, a fiscalização será exercida pelo órgão competente do Poder Executivo Municipal. A gente tem que ter uma certa consciência na hora que a gente for elaborar uma lei, porque é o seguinte, a gente sabe que não vai ter pessoas no rodeio fiscalizando o horário noturno que não está pagando hora extra. E, infelizmente, a culpa vai cair em cima de alguém do Executivo. A preocupação é essa, entendeu? Eu falo assim, muito bacana, positivo projeto, mas a preocupação com quem vai fiscalizar. Depois, infelizmente, cai em cima de pessoas que não têm a competência exercida.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Rodrigo Caboja. Depois eu devolvo a palavra ao vereador autor.
Tá.
Senhor presidente, meus caros colegas vereadores, o projeto do Cleitinho é excelente, mas eu entendo que em eventos particulares que não têm a participação do dinheiro público, ele é inviável esse projeto. Você não pode fazer norma para eventos particulares, não. Quando eu discuti com o Cleitinho, você me falou que o seu projeto, ele é de excelência, mas tem que ter a participação do dinheiro público. Por exemplo, eu vou fazer um evento em Ermida, particular. Se eu não quero colocar banheiro, se eu quero colocar os banheiros e cobrar que eu necessito para pagar as pessoas que vão lhe dar higiene e tudo, porque nós não podemos legislar em coisa particular. Então, isso aqui é outro projeto também que eu fiquei em dúvidas, entendeu? A hora que eu achei que o Cleitinho tinha feito o projeto, ele ficava claro aqui, quando tem a participação financeira, como tem na exposição agropecuária, quando a prefeitura, o dia 1º, o aniversário de Divinópolis, é bancado pela prefeitura. É mais do que justo o projeto do Cleitinho. Agora, em festa, por exemplo, particulares, cada um sabe o custo. O custo de um banheiro químico hoje, ele é altíssimo. Entendeu? E não é barato. Então a gente não pode legislar no que se diz respeito a coisas particulares. Tem que deixar isso bem claro aqui por esse projeto. Eu ainda estou com algumas dúvidas. Eu gostaria que o vereador me esclarecesse. Muito obrigado.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cleitinho.
No projeto deixa bem claro que é com parceria da prefeitura. Não é evento privado, não. Evento tiver parceria da prefeitura, apoio da prefeitura. Então não estou legislando em evento privado, não. Estou legislando em evento que é do município, tiver apoio do município. E sobre a fiscalização que o Renato falou, é como o Edson sempre fala de lei sobre lei. Eu acho que vale o autor que faz a lei fiscalizar. Pode ter certeza que eu vou estar lá todos os dias fiscalizando. Se por acaso não tiver ninguém que tenha competência para ir lá fazer isso lá na prefeitura, eu fico lá, não tem problema não.
Palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores. Eu acho que o projeto do Cleitinho, ele é objetivo. No artigo 3º, ele fala claro. Essa preocupação com fiscalização, o artigo 3º dele é claro. É uma condicionante a priori, antes que o artigo 3º dele. Né? Eu acho que esse projeto, eu ouvi, por exemplo, duas linguagens aqui no debate, que até me assustaram. E, por exemplo, o que eu não entendo ali é distribuição proporcional, que, por exemplo, não fala. Em proporção tem que ter números, né? Mas isso a gente entende que a essência, o desejo do legislador, o projeto é bom. Quando você vai vendo, o projeto é bom. Ele vem buscar dignidade, vem buscar respeito, higiene.
Agora, vamos trabalhar com evento público, que está falando aqui, que é exposição ou semipúblico. Está dando dignidade. Vamos trabalhar com eventos simplesmente particular. Ele está buscando dignidade. No artigo 3º. Ele está buscando. Então eu acho, por exemplo, que essa dúvida do honrado, competente vereador Eduardo Pires Júnior, nós poderíamos, senhor presidente, encaminhar a palavra de acerto e na revisão redacional. Na revisão redacional, para tirar essa dúvida. E eu tenho segurança de votar, porque o relator desse projeto não é nada mais, nada menos que o competente, honrado vereador doutor Marcos Vinícius. Então a segurança jurídica, a segurança antropológica, cultural, eu quero te parabenizar, Cretinho, e meu voto é favorável.
Continua a discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, o vereador Rodrigo Caboge.
Primeiro, eu estou achando que o nosso vereador Edson Souza, ele está equivocado no que diz respeito ao artigo 3º. O artigo 3º não fala que Vossa Excelência pronunciou aí, não. Eu gostaria que Vossa Excelência olhasse aí o artigo 3º. E o parágrafo 3º, os banheiros especiais deverão receber o símbolo padronizado de acessibilidade, facilitando sua identificação para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Parágrafo 1º. Se no caso do espaço público ou privado a ser realizado, o evento possuir banheiro fixo e o evento for patrocinada, ainda que proporcional pela Prefeitura de Divinópolis, os banheiros deverão ser fornecidos gratuitamente e mantendo nas suas dependências uma pessoa responsável pela sua manutenção com limpeza e substituição de itens de higiene pessoal. Então eu estou achando que o projeto é excelente, aonde for feito parceria pública-privada, é excelente o projeto. Mas eu estou com algumas dúvidas. Então eu pediria vista desse projeto por 7 dias.
Continua a discussão. Agora com o pedido de vista de até 7 dias do vereador Rodrigo Caboge. Com a palavra, vereadora Janete.
Eu não concordo com o pedido de vista, uma vez que para mim o projeto é muito claro. Inclusive com a palavra exceto, porque o exceto aqui, quando fala no artigo aqui, é exceto nas feiras permanentes de veículos, entidades filantrópicas, associações de bairros e feiras de hortifruti, granjeiros e artesanatos, está vindo a proteger associações filantrópicas, porque uma vez que a associação filantrópica tem um devido, ganha-se um estacionamento, ganha-se uma festa para fazer num parque que seja particular. Tudo que vai para essa feira vai para a entidade, para pagar os custos dessa entidade. E mesmo que aquele evento é um banheiro fixo, é para a entidade que está indo aquele dinheiro. Então é outra coisa, todo mundo que vai num evento, que é uma entidade que está fazendo, sabe que é para ganhar recurso para manutenção. Por isso que a igualdade é tratar os desiguais de maneira diferente, para poder dar dignidade a todos da mesma forma. Concordo com o vereador Cleitinho, por isso eu não sou favorável ao pedido de vista.
Palavra, presidente. Continua com a palavra livre. Palavra livre, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, o vereador Caboja, ele falou comigo, parece que está com um projeto 040 e eu estou com outro. Ele falou comigo, eu até assustei. Eu falei, senhor, será que o Caboja tem um projeto 040 e eu tenho outro? Vereador Caboja, o artigo 3º, você confundiu o inciso com o artigo. O artigo 3º do vereador Cleitinho fala o seguinte: a liberação do alvará para funcionamento dos eventos fica condicionada à apresentação do memorial descritivo de instalação, manutenção e quantificação a ser definido pelo órgão competente executivo. Aí o senhor leu outro artigo. Então, o senhor confundiu uma coisa com a outra. Então, só para contrapor o senhor, o que eu falei, e a priori, ele está certo. Então, quando o senhor cita, eu até assustei, porque o senhor é um dos mais competentes que tem aqui nessa casa, e quando me faz uma crítica pública, eu até assustei, mas o senhor se equivocou nessa colocação.
Continua a discussão, o pedido de vista de até 7 dias do vereador Rodrigo Caboge. A palavra, vereador Caboge.
Eu continuo e peço os nossos companheiros que conceda essa minha solicitação, porque eu tenho o mesmo pensamento do vereador Eduardo Pinto Júnior, porque exceto feiras permanentes de veículo, é vergonhoso, é vergonhoso. Ali rola muito dinheiro, ali tem dinheiro grosso. Por que que eles vão ser, não vão pagar o banheiro? Por quê? Não procede. Não procede. Nós sabemos que esse pessoal que mexe com veículos, é, ali são milhões que são negociados. Entidades filantrópicas, associações de bairros e feiras multigrangeiros e artesanatos. Pô, se isso vai dar dignidade, você tem que ter um banheiro limpo, uma higiene à altura do evento, e isso tem custo. Então toda aquela pessoa que vai num evento filantrópico, ele pode muito bem contribuir, fazer sua filantropia, mas também pagar pelo uso do banheiro. Eu não vejo o porquê de tirar aqui feiras permanentes de veículos, hoje nós sabemos que são movimentados milhões de reais, ele ficar isento de pagar o banheiro. E a feira também tem a participação do município, alguma delas. Entendeu? Então é por isso que eu estou pedindo vistas de até 7 dias, porque eu acho que esse projeto, ele está dando privilégio para algumas pessoas. Não é necessário. A filantropia, a pessoa que faz filantropia, que vai participar da filantropia, não custa tirar um real e pagar um banheiro, até para uma pessoa que não pode pagar. Muito obrigado. Fala. Continua o meu pedido.
Continua em discussão o pedido de vista de até 7 dias do vereador Cabote. Para discutir o pedido de vista.
Eu sou favorável ao pedido de vista, senhor presidente. Eu até perguntei aqui agora à equipe técnica aqui, que por mim votava hoje, tirando a palavra exceto. E a Janete acho que não entendeu muito bem o que eu quis dizer em exceto. Eu, hora nenhuma, quis aqui prejudicar a feira, se vai cobrar, se não vai. O que eu falo hoje é o seguinte: nós temos uma feira de veículos. Certo? Nós temos aqui associações, feiras, hortifrutis, granjeiras e artesanatos na Esplanada, Niterói. O Ademir, preocupado com isso, colocou os banheiros lá no Planalto, ele em parceria com os moradores. Todo mundo está se adequando a isso. Por que é que nós vamos dar privilégios a uns ou aos outros? Ajustem-se a todos a ter o banheiro gratuito de forma igual. Seja qualquer que seja a entidade. Primeiro, se eu vejo muito poucos eventos filantrópicos que cobram banheiro. Então, já que você não vai cobrar de ninguém, vamos abranger a tudo, tira só a palavrinha exceto e o projeto está perfeito para ser votado, aprovado, fiscalizado e colocado para a população que só tem a ganhar com o projeto. Mas acho que tem que ser incluído todos. Peço, se puder ser feita a correção na redacional, tirando a palavra exceto, presidente, a gente votaria o projeto hoje.
Continua o pedido de vista de até 7 dias, vereador Rodrigo Caboge.
É regimental, querido. É regimental. Nós não podemos aqui afrontar o regimento. O pedido é de vista. Continuo com o meu pedido de vista.
Continuo, então, com o pedido de vista de até 7 dias.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Isso. Para finalizar, eu vou aceitar o pedido de vista, porque aqui a ideia não é beneficiar ninguém, é beneficiar o povo. Eu não faço projeto aqui para beneficiar eu ou qualquer pessoa, ou alguma empresa, nada. Meu negócio aqui é beneficiar o povo. Sabe, o povo que não entra dentro de camarote, que não tem condição de pagar R$200 um camarote, que custa pagar seu ingresso, ainda tem que chegar lá dentro ainda, tem que pagar R$2 ou R$1 para usar um banheiro. Então tem que ter dignidade para isso. A ideia do projeto é isso. Então tenha humildade de aceitar a vista e espero que a gente vai mudar essa palavra aí para semana que vem ser votado. Obrigado.
Continua a discussão. Pedido de vista de até 7 dias do vereador Rodrigo Caboge. Em votação, aqueles que forem favoráveis, permaneça comissão, contrário queiram se manifestar. Aprovado o pedido de vistas de até 7 dias do projeto de lei número CM 040/2007. Solicito da senhora secretária fazer a leitura do próximo projeto em pauta.
Senhor presidente, temos uma inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM 004 de 2017, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Agronegócios e na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte o crédito adicional suplementar no montante de R$ 863.765,92. Neste termo, pedem que o presente requerimento seja submetido ao plenário conforme dispõe o regimento interno.
Coloco em discussão o pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número M004/2017. Assinado por 10 vereadores. Em discussão.
Palavra.
Com a palavra, o vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, como eu não fui convidado para assinar essa inclusão, eu queria pedir à secretária que fizesse a leitura do projeto, que eu não tenho conhecimento dele, que foi incluído.
Continua a discussão. Pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número M004/2017.
Falou, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, uma elegância é uma coisa predominante nesse plenário, mas um dos mais elegantes é o Eduardo Pinto Júnior. Eu queria te convidar para assinar aqui agora, porque o projeto nós debatemos ele há tempo, o presidente parou essa reunião de 5 minutos. Eu queria te pedir, é porque eu não encontrei o senhor. O senhor estava atendendo várias pessoas ali, o senhor é muito querido, muito solicitado. Eu não citei, é porque o senhor não estava aqui, eu não queria morar o senhor. Né? Mas a gente sabe que a sua responsabilidade, a sua utopia, a sua transparência, é uma coisa que nos encanta, eu particularmente. Então eu queria te pedir para você assinar, estar convidado a assinar, e não foi assim por má fé. É porque o senhor não se encontrava no presente momento, como meu líder partidário, não se encontrava aqui também. Não se encontrava. Então não foi essa questão de identidade pessoal de A, B, esse aqui é meu, esse assina, esse não assina. Isso aqui não tem CPF. Então eu queria te pedir desculpa, vereador Eduardo Pinto Júnior, é porque o senhor não assinou, porque o senhor não encontrava aqui como meu líder partidário.
Continua a discussão. Pedido de inclusão. Em votação. Fica aprovado o pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM004/2017 por 15 votos favoráveis. Solicito da senhora secretária fazer a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número EM004 de 29 de março de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Agronegócios e na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte o crédito adicional suplementar no montante de R$ 863.765,92. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto à legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto à legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pelo exposto à aprovação.
Thank you. Coloco em discussão projeto de lei ordinária número EM004/2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Agronegócio e na Secretaria Municipal de Transporte o crédito adicional suplementar no montante de R$ 863.765,92. Autoria Executiva Municipal, em discussão.
Senhor Presidente.
Com a palavra, o vereador Edson de Souza.
Senhor Presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos e fazer uma relação do pedido formal escrito, do pedido simbólico, que foi 9 vereadores que assinaram e 15 que autorizaram a entrada. Ou seja, 15 vereadores antes que concordaram. Quero registrar aqui o fato que do doutor Delano, não estava aqui quando eu encontrei com ele, e o vereador, querido amigo, honrado vereador, Eduardo Pinto Júnior. Foi por causa disso, para entregar o departamento legislativo e agradecer aqui a todos a suspensão da reunião e de uma forma especial o vereador Zé Luiz. Ele pediu a mesa diretora para se retirar com outro trabalho fora do parlamento e o Zé Luiz, nós tivemos que ir lá no teatro gravatar para ele assinar como relator. O Zé Luiz, nós tivemos que acionar a nossa equipe para ir lá para assinar. É um projeto que ele tem hoje nas duas contas, ele tem R$ 1.333.145.42. Vai ser remanejado para essas duas secretarias, a CETRANS e a Secretaria de Agronegócio, o valor de R$ 863.000. Vai ficar ainda um superávit daquilo que não gastou, aquilo que o Renato mesmo fala, é a contabilidade pública orçamentária, vai ficar ainda R$ 470.000. Aqui em nome do prefeito Galileu, em nome do executivo, do secretário Hilton Guiar e todos aqueles, quero agradecer porque esse dinheiro tem um prazo temporal, senão ele pode voltar. A nossa gratidão, o nosso reconhecimento pelo trabalho em favor de Minópolis.
Continua a discussão. Em votação. Projeto de lei ordinária número EM004/2017. Aprovado por 15 votos favoráveis. Projeto de lei ordinária número EM004/2017, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Agronegócio e na Secretaria Municipal de Transporte o crédito adicional suplementar no montante de R$ 863.765,92. Solicito da senhora secretária fazer a leitura do próximo projeto em pauta.
Senhor presidente, não temos mais projeto na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na ordem do dia, passa a terceira parte dos trabalhos. Pedido de um minuto de silêncio do vereador Josafá pelo passamento de Marisa Maria Brito. Também a pedido do vereador Nego pelo passamento de Jesus Antônio Dias, da comunidade Buritis. E também pelo passamento de Mauro Azevedo, a pedido do vereador Adair Otaviano. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa reunião ordinária, em nome de Deus, agradeço a presença de todos e encerro mais esta sessão. Uma boa tarde a todos.